Para darmos início à nossa sessão, solicito ao novo vereador Fernando Paiva que faça aferição de quórum.
Bom dia a todos, sejam... Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos. Aferição de quórum. Vereador Antônio Gomide, vereadora professora Geli, vereador Lélio Alvarenga, vereadora Eliner Rosa, vereador João da Luz, vereador Mauro Severiano, vereador Pedro Mariano, vereador... Cadê? Vereadora Thaís, vereador Hamilton Filho, vereador Leandro Ribeiro.
Chegou mais um lá. Ah, o
Ederson. Vereador Pastor Ederson. Quórum, vereador Fernando Paiva. Quórum suficiente, senhor presidente.
Havendo quórum suficiente, sou pressão de Deus para aberta a presente sessão. E solicito a vereadora Eliner Rosa que faça leitura do texto bíblico.
Que alegria quando ouvi que me disseram: vamos à casa do Senhor. E agora nossos pés já se detêm. Jerusalém em tuas portas. Jerusalém, cidade bem edificada num conjunto harmonioso. Para lá sobem as tribos de Israel, as tribos do Senhor, para louvar, segundo a lei de Israel, o nome do Senhor. A sede da justiça lá está e o trono de Davi. Rogai que viva em paz Jerusalém e em segurança os que te amam. Que a paz habite dentro dos teus muros, tranquilidade em teus palácios. Por amor a meus irmãos e a meus amigos peço, a paz esteja em ti. Pelo amor que tenho à casa do Senhor, eu te desejo todo bem. Salmo 121.
Obrigado, vereadora. Passo a palavra ao secretário para a leitura da síntese da anterior, bem como correspondências e projetos.
Obrigado, senhor presidente. Bom dia a todos, bom dia a todas. Leitura da síntese da 81ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 21 dias do mês de novembro de 2018, às 9h30, reuniu-se em sessão ordinária a Câmara Municipal de Anápolis, sob a presidência do vereador Hamilton Filho, secretariado por mim, Leandro Ribeiro, Thaís Souza, professora Geli Sanches, pastor Elias Ferreira e Fernando Paiva. A hora determinada, a senhorita vice-presidente solicitou que se fizesse a chamada dos vereadores presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. No pequeno expediente, o senhor presidente solicitou que se fizesse a leitura da síntese da ata da sessão anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos senhores vereadores e aprovada. Foi lido o projeto e encaminhado às comissões. Primeiro projeto de decreto legislativo 144/2018, de autoria dos vereadores Leandro Ribeiro e professora Geli Sanches, que dispõe sobre a concessão do título de cidadania anapolina a Cláudio Soares de Lima e determina outras providências. Usou a palavra o vereador Pastor Vilmar Silvestre. No grande expediente, usaram a palavra os vereadores Lélio Alvarenga, Pastor Elias Ferreira, Antônio Gomide, Jackson Charles, Jean Carlos e Domingos Paula. Na ordem do dia, foi feita a verificação dos presentes e constatado o quórum suficiente. Usar a palavra pela ordem dos vereadores Lisier Borges, Valdete Fernandes, Lélio Alvarenga, Pastor Elias Ferreira, Teles Júnior, João da Luz e Domingos Paula. Houve votação de projetos. Em primeira votação, projeto de lei ordinária 108/2018, de autoria do vereador João da Luz, que institui no calendário oficial de Anápolis o Dia Municipal da Comunidade Terapêutica, concedida vista ao autor. Segundo projeto de lei ordinária 128/2018, de autoria do vereador Lélio Alvarenga, que institui o Dia Municipal da Luta de Pessoas com Deficiência, aprovado por unanimidade dos presentes. Houve votação de moção de aplauso, também houve votação de indicação e de requerimentos. O vereador Luiz Lacerda apresentou questão de ordem solicitando que o projeto de lei ordinária 12/2018, de autoria da vereadora professora Geli Sanches, fosse desarquivado e encaminhado para tramitar nas comissões. O senhor presidente indeferiu o pedido e explicou que isso não é possível, porque o projeto já foi arquivado após decisão soberana do plenário. Nas comunicações, usaram a palavra os vereadores Pastor Elias Ferreira, Valdete Fernandes, Domingos Paula, Antônio Gomide, Telly Júnior, João da Luz, Lélio Alvarenga, Jackson Charles e, por fim, professora Geli Sanches. Sem nada mais a se tratar, a senhora presidente em exercício, vereadora professora Geli Sanches, declarou encerrada a sessão e convocou outra para o dia 3 de dezembro, em horário regimental. leitura de correspondências ou projetos. Correspondências. Gabinete, a correspondência do gabinete do vereador Valdete Fernandes, justificando a sua falta na sessão de hoje por motivos de força maior. Correspondência interessada, Wander Martins Ribeiro, da Diretoria de Processo Legislativo e Procuradoria-Geral do município, que encaminha para conhecimento cópia dos seguintes termos de convênio. Termo de colaboração 19/2018 entre município e associação Moriá. Convênio número 18/2018 entre município e Instituto Nacional de Cursos, Projetos e Pesquisas Limitada. Interessado, Mário Rodrigues Júnior, diretor da NTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres, em resposta à solicitação de fiscalização contratual e estudo técnico para construção de passarela e viaduto, também resposta à moção de repúdio pela ineficiência de tráfego de veículo nos viadutos instalados no contorno de Anápolis, em resposta ao requerimento do vereador Pastor Elias Ferreira. Interessada Saneago, na pessoa de Marcos Túlio de Moura Faria, diretor de produção, em resposta à solicitação de contenção de vazamento na rede de esgoto no residencial Flor do Cerrado, em resposta ao requerimento do vereador Pedro Mariano. Interessado do DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte, na pessoa do engenheiro Roberto Viana de Souza, em resposta à solicitação de roçagem e limpeza nas margens e na NBA, ilha do trecho, na BR-153, entre o trevo da Avan e o posto Brasil, em resposta ao requerimento do pastor Elias, também em resposta à solicitação de reparo da iluminação do trevo do viaduto Miguel Moreira Braga, em resposta ao requerimento da vereadora professora Geli. Secretário Municipal da Fazenda, Geraldo Lino, em resposta à solicitação de desconto de IPTU de imóvel depreciado pela proximidade com equipamentos públicos, em resposta ao requerimento do vereador Jean Carlos. Endereçado da Secretaria Municipal de Cultura, na pessoa do secretário Erivelson Borges, em resposta à solicitação de revitalização do monumento centenário, em resposta ao requerimento do vereador Luzimar Silva. Requerimento do gabinete particular do governador, chefe de gabinete Ricardo Iano, em resposta à solicitação de facilitação para entrega de cartões de renda cidadão, em resposta ao vereador Luiz Lacerda. E, por fim, endereçado do secretário municipal de Meio Ambiente, Habitação e Planejamento, o Ederson Lopes, ex-secretário, agora vereador, junto conosco aqui, em resposta à solicitação de retirada de entulhos no bairro JK, em resposta ao ofício do gabinete do vereador presidente Hamilton Filho. Também em resposta à solicitação de poda de árvore do bairro Copacabana, em resposta ao ofício do gabinete da vereadora senhorita Thaís Souza. Também em resposta à solicitação de serviço de poda de árvore na Vila Formosa, em resposta ao gabinete do vereador Jackson Charles. Também em resposta de solicitação de finalização de construção na Academia para Idosos no Jardim Arco Verde, em resposta ao gabinete do vereador Mauro Severiano, ao qual eu peço silêncio. Também em resposta à solicitação de retirada de árvore do bairro das Bandeiras, em resposta ao requerimento do vereador Pastor Elias. Também em resposta à solicitação de serviço de poda de árvore na Vila Calista Abrão, retirada de árvore na Vila Formosa, primeira etapa, em resposta ao gabinete do vereador Jackson Charles. Também em resposta à solicitação de instalação de academia popular e playground na Praça Pirinópolis, no residencial Samberville, em resposta ao gabinete do vereador Luzimar Silva. Também em resposta à solicitação de serviço de poda de árvore no bairro Calista Abrão, em resposta ao requerimento do vereador Deusmar Japão. E por fim, nas comunicações, em resposta à solicitação de roçagem e limpeza em campo de futebol da Vila União, em resposta também ao gabinete do vereador Deusmar Japão. Leitura de projetos. Projeto de Lei Ordinária 145/2018, de autoria do vereador Luzimar Silva, que institui a Semana Municipal Minha Pipa, Meu Lazer e da Outras Providências. Segundo projeto em pauta, Projeto de Lei Ordinária 146/2018, de autoria do vereador Pastor Elias Ferreira, acrescenta no artigo 1º da Lei nº 3.974, de 19 de julho de 2018, passando de certificado para comenda vereadora Vilma Rodrigues Corrêa e da outras providências. Projeto terceiro em pauta, veto 148/2018 do Executivo, veto parcial ao autógrafo de lei número 64/2018, que autoriza o Poder Executivo a contratar a operação de crédito com a Caixa Econômica Federal, prestar garantias e dar outras providências, ficando vetados os parágrafos 2º e 3º do artigo 1º. Veto iniciativa do Executivo. Quarta pauta, veto 149/2018 do Executivo. Veto total ao autógrafo de lei número 63/2018, que dispõe sobre a obrigatoriedade de remoção de cabos e fiação aérea excedentes e sem uso, instalados por empresas prestadoras de serviços de telefonia, televisão a cabo e internet, ou por suas empresas prestadoras de serviços terceirizados que operam no município de Anápolis e da outras providências. Esse projeto era da iniciativa do vereador João Feitosa e Valdete Fernandes. Quinta pauta, projeto de lei ordinária 150/2018, de autoria da vereadora Thaís Souza, que institui no município de Anápolis o mês de dezembro verde, dedicado às ações educativas e de reflexão sobre o abandono de animais. Sexta pauta, projeto de lei ordinária 151/2018, de autoria do vereador Luzimar Silva, que considera de utilidade pública a Associação de Moradores do Bairro das Laranjeiras e Sítio do Recreio Vale das Laranjeiras. Sétima pauta, projeto de decreto legislativo 152/2018, de autoria do vereador Lisier José Borges, que concede título de cidadão anapolino ao senhor José Borges e dá outras providências. Oitava pauta, projeto de lei ordinária 153/2018, de autoria do Executivo, que autoriza o município de Anápolis a celebrar termo de fomento com a Federação de Motociclismo do Estado de Goiás, que realiza para a realização da quinta etapa do Campeonato Brasileiro de Cross Country 2018. E por fim, a nona pauta, projeto de lei complementar 154/2018, de autoria do Executivo, que disciplina as concessões e permissões de serviços, obras e bens públicos que serão realizadas no âmbito do Plano Municipal de Desestatização PMD. Esses são os projetos em pauta, senhor presidente.
Obrigado, vereador Leandro Ribeiro. Quero aqui dar as boas-vindas ao vereador Ederson Lopes, que retorna a essa casa, depois de uma passagem muito exitosa na Secretaria Municipal do Meio Ambiente. Parabéns, Ederson, seja bem-vindo, que Deus possa te abençoar nessa nova fase da sua vida. Dando sequência, cumprimento também aqui todos que estão acompanhando a sessão, em especial nosso amigo Ricardo Jesus, nosso gerente de praças da cidade. Muito bem-vindo, Ricardo. E todos os demais também, sejam muito bem-vindos a esse caso. Na sequência do pequeno expediente, convido o vereador Mauro José Severiano a fazer uso da palavra.
Senhor presidente dessa casa de leis, vereador Hamilton, eu estou usando esse pequeno expediente só para também dar boas-vindas, meu amigo, meu companheiro de outra legislatura, vereador Wenderson, você titular da cadeira dessa Casa de Leis a partir de hoje. Parabenizar você, você foi um grande líder aqui de Antônio Roberto Gomide, articulava muitíssimo bem, depois veio ser líder também no governo João Gomes, fez uma boa articulação para o desenvolvimento da nossa querida Anápolis. Então, parabéns, você tem feito um bom trabalho na cidade como vereador e também como ex-secretário da Secretaria do Meio Ambiente. Então, parabéns a sua volta a essa casa aqui, que aqui é a sua casa. Você foi eleito para ser vereador. É lógico que para secretário também. Mas aqui é que você gosta de legislar e falar em nome do povo de Anápolis. Então, parabéns a você e toda a sua assessoria que está aí também. Ricardo, da Postura, onde eu devo muita obrigação, parabéns a você, está prestigiando aqui nosso vereador, ex-secretário, que foi seu chefe lá no meio ambiente. E os demais aí também, eu cumprimento a todos. Mas, senhor presidente, eu estou aqui também, vereador Jacques Chaves. Se eu estiver errado, pode me corrigir. Estou cobrando aqui, se... Não sei porque você não está conversando comigo, Dominguinho. Vocês estão precisando de voto, eu tenho voto, viu? Mas, deixando as brincadeiras de lado, eu quero cobrar da Vossa Excelência, que cobre do prefeito, urgentemente, se...
a torcida premiada, que todos os anos deixa para o dia 23, 28, e tem muitos vereadores que já vão viajar. E a torcida premiada, vereador Leandro, você, como ex-presidente de clube, e eu também, como já fui presidente de clube, é complicado. Não tem sobrevivência aos clubes de Anápolis se não tiver a torcida premiada. Não sei se vai ter o ano que vem. E se tiver, o prefeito tem que mandar este ano ainda para ser aprovado. Que se for aprovada ao ano que vem, já não tem. Então essa lei tem que vir urgentemente. Você que é torcedor fanático da sua Anapolina, meu líder, Jacques Charles, eu também sou fanático torcedor do Tricolor do Boa Vista. Nós temos urgência, nós temos só mais 4 sessões este ano. E esse projeto tem que vir rapidamente para essa Casa de Leis, porque se o prefeito mandar depois do dia 24, 25, tem que fazer sessão extra. E muitos vereadores já estão com viagem marcada para viajar com seus familiares. Não é o meu caso, né? Caso de alguns aqui. Aí fica complicado. Marcar uma sessão extra, no apagar da luz, vereador João da Luz, para fazer uma sessão para controlar os times de futebol, é complicado. Todos os anos essa ladainha. Só deixa para depois do dia 26. Gente, o projeto já está lá, não vai alterar em nada, não vai ter emendas. É o projeto, mesmo conteúdo, o mesmo teor está no projeto, é só a procuradoria mandar para cá essa semana e nós matamos essa semana. É só isso que eu peço o líder do prefeito, que comunica a Vossa Excelência lá do Poder Executivo e manda esse projeto para cá essa semana ainda, para a gente acabar com essa história de torcida premiada. Devolvo a palavra para a mesa. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Mauro. Passo a palavra ao vereador Lélia Varenga.
Bom dia, senhor presidente. Cumprimento toda a mesa diretiva. Faço cumprimento aos nobres pares dessa casa. Quero fazer uma saudação hoje, de forma especial, ao nobre vereador, pastor Ederson Lopes, nosso partido do PSC, Partido Social Cristão, qual estava emprestado para a Secretaria de Meio Ambiente e retorna à sua casa. Seja bem-vindo, desejo sucesso, que você possa sempre manter esse mesmo padrão do senhor de estar sempre ativo em defesa da nossa cidade, em defesa do cidadão. Faço cumprimento também, tem especial também, meu amigo Ricardo, né, da Secretaria do Meio Ambiente, o qual saúdo todos os componentes daquela secretaria nesta manhã. Também cumprimento todos os presentes, nosso pessoal aqui também, que sempre dando suporte, nossos colaboradores desta casa. Faço cumprimento também especial também às pessoas que nos acompanham através da internet, do canal 10, da Rádio Manchester, Rádio São Francisco, Rádio Imprensa. Primeiramente, senhor presidente, quero agradecer ao senhor que nos proporcionou na última quinta-feira que pudéssemos fazer uma sessão solene em agradecimento às pessoas que colaboram com a segurança pública da cidade de Anápolis. Onde esteve presente aqui todos os 4 comandos da Polícia Militar, em uma sessão onde a gente percebe o amor que se tem por essa cidade. Quero agradecer a todas as autoridades que tiveram presente aqui conosco, aos comandos, aos coronéis, que compuseram aquela sessão solene da última quinta-feira. Também ao pessoal que proporciona, aos empresários que proporcionam também esta segurança pública. De forma especial, agradecer ao senhor Anastácio, presidente da CIA, que aqui esteve conosco, valorizando muito esta sessão solene. E também, não poderia deixar de mencionar, o presidente do PSL, Eris Tavares, que aqui esteve conosco, representando a vereadora Thaís, que era coautora do projeto dessa sessão, que esteve em viagem em São Paulo no último final de semana. E por último, dessas autoridades presentes, é a pessoa do Luiz Medeiros, ex-secretário, basicamente, nos últimos governos do Estado. Ele que recebeste o título desta casa em 2008, só então resgatou seu título, devido a alguns desacordos que não se encontrava naquele momento, ele veio receber, o qual deu um depoimento muito bonito, onde emocionou a todos que estavam presentes, né? Levando até mesmo alguns às lágrimas. Isso é muito bom a gente perceber o amor que a gente tem que ter por nossa cidade, por nosso estado e por nosso país. E por último, senhor presidente, nessa última semana, final de semana, houve algumas conversações, algumas notícias a respeito da regulação do município de Anápolis, regulação da saúde. Entrei em contato com o coordenador Damiano Marinho, hoje marcando uma reunião, só estou aguardando a sua agenda, para terça ou quarta-feira, para a gente poder realmente apurar o que está acontecendo, quais são os gargalos, se realmente essas notícias que estão acontecendo, circulando na cidade, procedem, e depois, se necessário, nós vamos sim marcar uma audiência pública para tentar solucionar e ver realmente o fato acontecido, o que procede, o que é fake news, o que realmente são verdadeiros. Após esta audiência pública, nós tomaremos as providências cabíveis à Comissão de Saúde para que possamos dar mais segurança aos usuários de saúde pública da cidade de Anápolis. Então, por hoje, senhor presidente, é o que eu tinha a falar. Obrigado pela concessão da palavra. Devolvo a palavra à mesa. Muito obrigado. Tenham todos um bom dia.
Obrigado, vereador Lélio. Declaro encerrado o espaço do pequeno expediente e aberto o grande expediente. Inicialmente falará o vereador Wederson Lopes.
Bom dia a todos. Cumprimentar aqui a imprensa que cobre essa sessão, na pessoa da jornalista Fernanda. Cumprimentar aqui todos os servidores da Câmara Municipal, pessoa do pastor Moisés, do Roberto. Cumprimentar a todos aqueles que estão nos acompanhando aqui nessa sessão, na pessoa do Ricardo de Jesus, servidor da Secretaria Municipal do Meio Ambiente. E pedir licença ao presidente para cumprimentar nominalmente cada um dos vereadores. Cumprimentar o vereador Jean, vereador Jackson Charles, vereador Antônio Roberto Gomide, vereador Lisier, vereador Tele Júnior, vereador João da Luz, vereador Américo, vereador Deusmar Japão, vereador Dominguinhos, vereador Lélio Alvarenga, vereador Eliner, vereador Mauro José Severiano, vereador Fernando, a vereadora Thaís, vereador Leandro, vereadora professora Geli, vereador pastor Elias e o nosso presidente, vereador Hamilton Filho. Dizer que é uma grande honra, uma grande alegria retornar a essa casa após quase 2 anos, quando encerramos aqui o nosso mandato em dezembro de 2016, e estamos ainda um pouco enferrujados, né? Mas vamos desenferrujando aqui com o andar da carruagem. Dizer que tem uma noção, né, clara, do que me trouxe aqui de volta a essa casa de leis, né, prestar aqui uma homenagem à vereadora Vilma Rodrigues, que em 1 ano de mandato deixou a sua marca na cidade de Anápolis, uma vereadora que será lembrada para sempre no município de Anápolis, com somente 1 ano que Deus a concedeu a graça de esse mandato de vereadora. Se eu pudesse, tivesse o poder de escolher, vereador Lélio, eu escolheria que a vereadora Vilma estivesse aqui e que eu estivesse lá na Secretaria do Meio Ambiente ou em outro lugar, mas que ela continuasse aqui exercendo o seu mandato. Porém, o Senhor é o autor da vida e Ele está acima de todas as coisas, e a vontade dEle tem que ser sempre aceita, né? Porque ele sabe de todas as coisas. Então, aprove ao Senhor que eu estivesse aqui hoje novamente retornando a essa casa. Quero também agradecer e fazer uma homenagem ao pastor Vilmar Silvestre, que por quase 9 meses esteve aqui assumindo essa cadeira, honrando, né, essa cadeira que foi conquistada pela dona Vilma, e honrando também ao PSC, o Partido Social Cristão, e exercer o seu mandato com muita lisura, com muita responsabilidade e com muita produtividade durante o pouco tempo que o pastor Vilmar esteve aqui nessa Casa de Leis. Concedo uma parte aí ao nosso líder, Lélio Alvareme.
Obrigado, nobre vereador, pastor Ederson Lopes. As suas palavras realmente foram iluminadas nesta manhã, né? Principalmente quando o senhor se refere à pessoa da dona Vilma, né? A pessoa da dona Vilma que deixou essa marca registrada, não só aqui na Câmara, mas em toda a cidade de Anápolis, nesse ano que ela passou à frente aqui da Câmara Municipal, no seu poder legislativo. Então, quero parabenizar mais uma vez, né? E dizer que o líder é o senhor, né? Está chegando com a liderança já, né? Continua líder, lida uma vez, sempre líder, né? E dizer que seja muito bem-vindo. Também agradecer também as suas palavras também, se eu enfatizar mais um pouco, né? A respeito do pastor Vilmar Silvestre.
Uma parte, pegador.
Ficou esses meses conosco aqui, o qual também deixou também a sua marca aqui também nesse segundo mandato, nessa passagem dele aqui, nessa breve passagem dele, né? E que as leis é assim mesmo, né? Sai o primeiro, o segundo suplente, e volta o primeiro, que era o seu lugar aqui, e com certeza também coisas boas Deus dará para o pastor Vilmar Silvestre. Obrigado mais uma vez, obrigado pela parte, e mais uma vez seja bem-vinda, e também a liderança também do PSC.
Obrigado, vereador Lélio. Considero uma parte ao vereador João da Luz.
Obrigado, vereador pastor Wenderson. Gostaria de desejar a vossa excelência boas-vindas a essa casa, dizer que o senhor foi muito bem na Secretaria de Meio Ambiente, foi um excelente gestor, nós acompanhamos o seu trabalho. E seja bem-vindo.
Obrigado.
Estamos aqui de braços abertos para recebê-lo. E com certeza você vai ser profícuo aqui nessa Casa de Leis, como já foi no mandato anterior.
Obrigado, vereador. Considero a parte do vereador Tele Júnior.
Vereador, amigo, irmão, o Ederson Lopes, quero também dar boas-vindas. O senhor que sempre foi um parceiro nosso, desde quando, da minha adolescência, quando eu fundei o Conselho dos Jovens Evangélicos de Anápolis, o senhor foi um pastor jovem, companheiro, que atuou pela juventude anapolina, antes mesmo de ser vereador, e com certeza é um parlamentar exemplar, uma pessoa, uma gestão, passou pela secretaria e fez um trabalho brilhante, deixou sua marca, e com certeza não será diferente pela segunda vez nessa casa. Muito bem-vindo.
Obrigado, vereador Teles. Conselho uma parte também, o vereador Jackson.
Obrigado, vereador Ederson. Eu estou meio rouco hoje, vereador Ederson, porque eu tive um esforço físico elevado no sábado, onde eu me sagrei mais uma vez campeão do campeonato de futebol lá no Clube dos Bancários, e embaixo da chuva me sobrou essa rouquidão. Mas eu quero aqui cumprimentá-lo, desejar boa sorte, dizer ao senhor que em muito o senhor somará para o Poder Legislativo. Eu já dizia lá atrás, quando eu fui eleito, do meu pesar pela não sua eleição naquela época, por ter tido o prazer de trabalhar com o senhor e saber do potencial que o senhor tem para, e o quanto que o senhor fez aqui no seu primeiro mandato para a cidade de Anápolis. Deixar aqui aberto e dizer ao senhor que a liderança do Executivo o espera. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Jackson. Você dê também uma parte à vereadora professora Geli.
Obrigada, pastor Ederson. Vereador pastor Ederson, uma alegria muito grande ter o senhor novamente aqui conosco.
Obrigado.
E sabemos, como o senhor bem disse, dos propósitos de Deus. E tenho certeza que o propósito de Deus é que trouxe você novamente para esta casa. E que você é luz, onde te coloca, sem dúvida nenhuma, você brilha, brilhou na secretaria, brilhou por onde você passa, e sem dúvida nenhuma, na legislatura passada, você desempenhou o seu, seu trabalho aqui e seu mandato com uma lisura, com uma determinação e coerência muito grande, e eu tenho certeza que da mesma forma o fará agora que retornou a esta casa. Mas seja bem-vindo e a sua presença muito enriquece o Legislativo Municipal.
Obrigado, vereadora, professora Geli. Quero, então, já nesses 2 minutos que me restam, fazer agradecimentos. Agradecer primeiro a Deus, que me concedeu essa oportunidade de retornar a essa Casa de Leis, o que muito me honra, e só aumenta a minha responsabilidade, devido à cadeira que estarei ocupando. Agradecer ao prefeito Roberto, que desde o primeiro dia do seu mandato me convidou para fazer parte da administração pública, primeiro como diretor de habitação, licenciamento e planejamento urbano, uma diretoria de muita responsabilidade, que trouxe muito aprendizado e muita bagagem para que eu pudesse estar contribuindo nessa Casa de Leis, nesse retorno. E depois, nesse ano de 2018, me convidou para estar assumindo a Secretaria do Meio Ambiente e me deu total liberdade, confiança, autonomia para estar à frente da gestão da Secretaria de Meio Ambiente. Então, quero agradecer aqui de público ao prefeito Roberto, que me deixou trabalhar, e nesse tempo que eu estive ali à frente da Secretaria, juntamente com a equipe da Secretaria, agradecendo toda a equipe da Secretaria do Meio Ambiente, na pessoa do Ricardo, todos aqueles que estiveram conosco nesse ano de 2018, conseguimos realizar algumas ações, a exemplo do Parque da Jaiara, a exemplo de uma minuta de um novo Código de Meio Ambiente que estará vindo para a Câmara Municipal em breve, para que seja submetido aqui a essa Casa de Leis e receba as contribuições, né, várias praças, parques, jardins que foram revitalizados na cidade de Anápolis. Então, desenvolvemos algumas ações que ao longo aqui do mandato e da semana nós estaremos aqui prestando contas à população desse tempo que estivemos à frente da Secretaria do Meio Ambiente. Quero agradecer também aos meus familiares, agradecer aos meus pais, agradecer a todos aqueles que nos apoiaram, agradecer à minha igreja, ao meu pastor Bispo Henrique, à minha pastora Bispa Thelma, agradecer ao apoio de todos aqueles que depositaram em mim o seu voto e que me cobraram para que estivesse aqui. A razão de eu estar voltando a essa Casa de Leis é porque aquelas pessoas que votaram em mim me queriam aqui na Câmara Municipal, e ao longo desse ano de 2018 eu fui cobrado para que eu retornasse aqui. E eu volto com a motivação inspirada no livro de Efésios, capítulo 2, que diz que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, antes se humilhou, assumindo a forma de homem e servo, a forma de servo. E é essa a minha inspiração, eu retorno para essa casa na forma de servo, para servir a população anapolina. Um abraço a todos, muito obrigado e Deus abençoe.
Obrigado, Ederson Lopes. Novamente, parabéns pelo retorno, parabéns pelas palavras. E que desejo, da minha parte, muito sucesso, um mandato muito produtivo em prol da cidade de Anápolis. Certamente, com sua competência, sua experiência, você contribuirá muito para o debate aqui na Câmara, contribuirá muito com seu conhecimento nos projetos que chegarão nessa casa no ano que vem. E no 2020, 2021, até 2020, tem um grande diferencial sua presença aqui. Não tenho dúvida disso. Na sequência, convido o vereador Pastor Elias.
Bom dia, senhor presidente. Quero cumprimentar aqui toda a mesa diretora. Quero também, nessa oportunidade, cumprimentar todos os nossos nobres pares aqui presentes nesta manhã. Quero dar boas-vindas ao nosso amigo, companheiro, que volta a esta Casa de Leis, pastor Ederson. Deus te abençoe nessa jornada. Eu sei que o senhor muito contribuiu no outro mandato e agora de volta, substituindo a nossa tão saudosa Vilma Rodrigues. Né? Deus te abençoe nessa jornada. Quero cumprimentar ainda todos que nos ouvem através da Rádio Manchester, imprensa, São Francisco, todos os meios de comunicações. Quero também cumprimentar nosso amigo Ricardo, meio ambiente, pessoa que nós estimamos, você e todos os seus colegas. E quero crer que os do trabalho no meio ambiente que estão aqui nesta manhã ficaram agradecidos pela passagem do vereador Ederson ali naquela pasta, né? Deus abençoe todos vocês. Senhor presidente, o que me traz aqui à tribuna nesta manhã de segunda-feira, eu quero aqui falar a respeito da saúde. Eu acredito, vereador Dominguinho, que nem o vereador sai caçando quem está doente, quem deixou de estar doente, mas as pessoas nos procuram nos gabinetes, ligam no celular. Na semana passada eu pude fazer mais de 30 atendimentos no gabinete, onde mais de 30 pessoas me procuraram, e eu estou assustado, Jean, com o número de pessoas cancerosas em nossa cidade. Pessoas com câncer de todas as idades. Eu estou assustado com o que está acontecendo aqui na nossa cidade, no nosso município. Quero crer que está em todo o Brasil, mas nós estamos falando de Anápolis. Mas além desse assunto, da questão das pessoas que estão sofrendo com a doença do câncer, fui procurado por uma família, onde me trouxeram o senhor, que eu conheço há muito tempo, Otaviano Araújo do Prado. E naquela oportunidade, eu liguei para um médico cirurgião aqui de Anápolis, e ele abriu as portas para atender esse cidadão, Américo. E atendeu ele lá no hospital, no Ânima. Daí a pouco ele me liga, dizendo: pastor, a questão desse cidadão é séria, e aqui nós não fazemos esse tipo de cirurgia. E aí, conversei na Santa Casa, Maurão. Ele foi internado na Santa Casa e está lá internado. E o que ele está enfrentando é uma ruptura de artéria. Cirurgia que não é feita em Anápolis. Não é feita no Evangélico, não é feita lá no Ânima, não é feita no Urgência, não é feita em lugar nenhum. E eu quero crer, senhor presidente, quem sabe esse cidadão não venha morrer de hoje para amanhã. Mas não é o que o doutor Walter me disse. Doutor Walter me ligou ainda agora e me autorizou a colocar o que ele me disse, e eu vou colocar.
Qual o nome do médico por inteiro, professor?
O nome do médico por inteiro?
Walter Vosgrau. Não está falando aqui, mas eu vou falar ao vivo. Ele me disse em bom tom, nas suas palavras, senhor presidente, que se esse cidadão não for transferido para a Goiânia, ele não vai escapar. Ele não vai escapar. E ele está na Santa Casa, já foi levado lá para o Puana, já foi avaliado, já foi colocado no CISREG. Está havendo uma diferença entre o CISREG daqui, Jackson, me ajuda, e o CISREG de Goiânia. O médico do CISREG de Goiânia diz que não é urgente, e no papel está urgente. Agora a família está lá no Ministério Público. O Ministério Público pediu para que voltasse na Secretaria de Saúde. A família, chegando na Secretaria de Saúde, diz que o rapaz que faz intermediações só vai trabalhar amanhã. Eu não sei o porquê. Eu estou dizendo aqui à população anapolina: se de hoje para amanhã esse cidadão não for transferido para Goiânia, para o HGG, porque lá no hospital, no UGOL, eu falei com o diretor ontem, ele me disse que lá também não faz essa cirurgia. Eu não estou entendendo mais nada. Gente, o caso é sério, Otaviano Araújo do Prado. Doutor Valdo me disse agora no telefone que se ele não for transferido para Goiânia, vai romper e ele vai morrer de hoje para amanhã. Eu falei com o secretário de saúde na sexta-feira, doutor Lucas e o Damiano Marinho. O que é que está acontecendo com a regulação de Anápolis? Na questão da alta complexidade. Ele me disse: pastor,
faz um pedido, convoca nós para ir lá na Câmara para explicar. E eu queria pedir aqui o nosso amigo Léo Alvarenga, você que é o nosso presidente da Comissão de Saúde, vamos convocar o doutor Lucas, o Damiani e quem quer que seja para vir a esta casa. Falei, não segura essa bomba não, põe na mão do vereador, deixa nós correr atrás. A população de Anápolis pede socorro na alta complexidade.
Uma parte, vereador.
Isso me deixa indignado.
Uma parte, vereador.
Pois não.
Eu quero aqui me honrar a sua emoção e a sua capacidade de defender a vida que todos nós temos. O Brasil enfrenta um problema muito sério no que diz respeito à saúde. Alta complexidade, o senhor citou aí por várias vezes. Alta complexidade é competência do Estado. Estado ao qual o governo é do PSDB, que o senhor é vereador. Então eu queria pedir para o senhor deve ter contato diretamente com o secretário de saúde do Estado, coloque ele essa preocupação a Leonardo Vilela. Agora, com relação ao CISREG, vereador, o CISREG é um só. E infelizmente a gente compreende a agonia, não do senhor, mas da família e de muitas outras pessoas que estão passando por essa situação. E a saúde realmente pede socorro, mas em âmbito nacional e estadual. Prefeituras muito pouco pode fazer neste caso. O que a prefeitura pode fazer, e aí o senhor falou de Ministério Público, eu quero aqui fazer uma menção ao Ministério Público. Ministério Público, ao invés de mandar uma carta para o secretário Lucas, determinando que ele haja, encaminhe para o secretário de Estado, porque ele é o responsável. E aí o secretário de Estado, através de um hospital que tem aqui em Anápolis, que é um hospital de urgência, poderá atender o seu paciente, ou todos os pacientes, a custo zero, vereador. E aí nós temos ali um hospital de urgência que fica com pelo menos 8 UTIs não utilizadas, e aí o Ministério Público mandando correspondência para o secretário do município para pagar atendimentos que na verdade poderiam ser feitos de graça no hospital de urgência. Então, que o Ministério Público faça assim. Estive falando com o secretário, falei com o prefeito, chegou a hora de sentarmos executivo, legislativo, judiciário, Ministério Público, para delinear como serão encaminhados isso. Não adianta ficar mandando para a prefeitura, sendo que o Estado tem um hospital capacitado, com cirurgiões, com UTIs não utilizadas aqui, e aí não manda para lá. E o senhor fica aí nessa agonia, eu entendo, todos nós passamos por isso, e às vezes até vereadores sendo acusados por coisas dessa natureza. Então eu quero aqui só dizer ao senhor, vamos cobrar do secretário de Estado, vamos cobrar do senhor governador. O mandato ainda não terminou, termina no dia 31 de dezembro. Muito obrigado.
Obrigado, Jacques. Vereador, eu não estou aqui para defender o Estado, não. Eu sei da situação e da responsabilidade que é dele, que a alta complexidade eu sei que é dele. Mas quando eu disse para o secretário Lucas e para o Damiano Marinho para vir para esta casa para explicar, trazer tudo que tem, que não está sendo atendido pelo Estado. Aliás, ontem eu falei com o secretário Leonardo Vilela, está na mão dele a questão desse rapaz. Eu acho que agora nós temos que pedir é para o Papa, porque para o secretário e para... não está adiantando mais. Mas o que eu disse é isso. O que não pode é a população estar passando pelo que está passando.
Pediu uma viu? Paz, vereador, mas tem...
Está terminando, tempo. O senhor vai falar que eu sei que eu citei seu nome, o senhor vai pedir e eu fico feliz. Eu só quero pedir, senhor presidente, a esta casa, aos vereadores, que o secretário traga para esta casa tudo que está emperrado na questão da alta complexidade. O que a obrigação do município está fazendo. Inclusive, na hora que eu estava com o secretário Lucas, chegou um papel do Ministério Público intimando ele. Eu acho que, Antônio Gomide, o que tem que fazer, paciente, em vez de ir para o hospital, tem que ir direto para o Ministério Público. Consultar é lá, porque não está adiantando mais ir nos hospitais. Eu fico muito triste e quero pedir a Deus, senhor presidente. O senhor está indo para a Assembleia Legislativa. O meu amigo lá, o Antônio Gomide, Coronel Dailton, gente, pelo amor de Deus, bata nessa tecla lá para a questão do Estado atendendo a alta complexidade. O cidadão não pode morrer, porque se esse homem não for transferido de hoje para amanhã, ele vai morrer. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Pastor Elias. Só um minuto, Lélio. Pastor Elias, o senhor bem disse na fala do senhor que a regulação de Anápolis seria o paciente e o médico do Estado não considerou o caso como urgente. Então, na verdade...
Rejeitou.
Então, nós temos que o médico do Estado rejeitou, teve que cobrar uma postura, na verdade, é da regulação estadual.
É isso que eu estou falando, senhor
presidente. O senhor bem disse que é o problema com a regulação estadual. Certamente, nós, enquanto deputado estadual, tenho certeza que os demais colegas que foram eleitos, o Antônio Gomide, o Coronel Dailton, estaremos levantando essa bandeira para que o Estado possa receber os casos que não são feitos em Anápolis, não são realizados em Anápolis. Então, é uma questão que é atinente a regulação estadual de preparar a rede, preparar o sistema, que seja via HGG, que seja via hospital de urgência, seja via o GOL. Não queremos saber qual que é o caminho adequado, mas tem certamente, precisamos e esperamos do Estado de Goiás, da regulação estadual, uma resposta nesse sentido, vereador Lélio. Como se o nome do senhor for citado pelo orador, concedo ao senhor um minuto.
Obrigado, senhor presidente. Para responder ao nobre amigo pastor Elias, eu acabei de falar no pequeno expediente, estamos com a reunião marcada com essa semana para terça ou quarta-feira, só guardando a agenda do Damiani e da regulação, e após essa reunião, veremos o que está acontecendo. Agora também é importante, pastor, mais uma vez, já falei com o senhor, vamos falar mais uma outra vez, a respeito das responsabilidades, né? Cada qual tem que ter sua responsabilidade. O prefeito tem a parte municipal, tem a sua responsabilidade, do Estado tem, do federal e da União também tem. A prefeitura não pode assumir todos os seus ônus por culpa de outras esferas que não cumprem com a sua parte, vereador. O senhor, como presidente do PSDB, eu já falei com o senhor outras vezes, volto a dizer, pastor Elias, tenho uma grande admiração para o senhor, mas a gente precisa saber o que é de César, o que é de Deus. É preciso distinguir o que é que pertence ao município e o que é responsabilidade do Estado. E nesse caso, a alta complexidade, é bom as pessoas que estão nos acompanhando saber que a alta complexidade é responsabilidade da Secretaria Estadual de Saúde. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Lélio. Na sequência do grande expediente, convido o vereador João da Luz.
Obrigado, presidente Hamilton. Gostaria de cumprimentar todos os vereadores da mesa diretora, os vereadores presentes, as pessoas que nos acompanham aqui no plenário, os internautas, os ouvintes da Rádio Imprensa, São Francisco, Rádio Manchester, está aí acompanhando a nossa sessão plenária. Eu estou aqui hoje para apresentar aos nobres vereadores o projeto de lei aqui dessa casa que vai ser votado hoje. Nós estamos aqui para defender esse projeto de lei. E eu gostaria de cumprimentar o pastor João Batista Vasconcelo, que está aqui presente. Por favor, pastor, levanta aí, por gentileza. O pastor, ele comanda e gerencia a entidade Aldeia da Paz. Seja bem-vindo, pastor. Cumprimentar também o psicólogo. É um voluntário que também trabalha lá na entidade Aldeia da Paz. É o Ronan Rocha. Por gentileza, Ronan. O Célio também. O Célio é uma pessoa que está em recuperação lá na entidade. Nós temos também aqui o Francisco, também está em tratamento. Sejam bem-vindos, viu? Nós temos muitas pessoas que são referência na recuperação de pessoas que têm problemas com entorpecentes. Pessoas que, por ventura social, acabou se enveredando na vida, no mundo das drogas. E nós temos que ressaltar o trabalho que a entidade Aldeia da Paz faz. A Rosângela também, lá do Príncipe da Paz. Wesley Miller, também lá do Valor à Vida, que é uma clínica. O pastor Cláudio também, da Betel, lá da Vila São Vicente. O pastor Wilder, da Missão Vida. São várias outras entidades que têm prestado um serviço relevante. É um serviço que tem conquistado vidas, tem recuperado vidas, tem ressocializado vidas. E nós estamos apresentando um projeto aqui hoje que visa justamente isso, fazer uma integração da comunidade terapêutica. Por quê? Na comunidade terapêutica nós temos muitas pessoas envolvidas. Nós temos o poder público envolvido na pessoa do executivo. Nós temos os médicos envolvidos. Nós temos psicólogos. Nós temos assistentes sociais. Nós temos psicopedagogos. Nós temos pastores, padres. Nós temos pessoas voluntárias, pessoas que dispõem a hora do tempo dela para poder estar servindo e ajudando a outra pessoa. Nós temos várias igrejas evangélicas, igrejas católicas, que estão envolvidas nessa comunidade. E nós não temos visto políticas públicas que integrem essa comunidade. E nós aqui, através dessa Câmara de Vereadores, nós estamos apresentando um projeto-lei, certo, que tem essa visão de fazer essa integração, de unir a comunidade terapêutica de Anápolis. Na verdade, vai ser um marco inicial. Nós precisamos incluir no calendário da nossa cidade um chamamento, a chamar a atenção da sociedade civil, chamar a atenção de todas as pessoas que precisam se envolver e mostrar a existência dessas entidades, desse serviço que é prestado na cidade de Anápolis. É um serviço muito importante. Aqui a ementa do projeto, aqui, ó, fica instituído na cidade de Anápolis o Dia das Comunidades Terapêuticas Antônio Clécio Pereira, a ser comemorado anualmente em uma sessão solene realizada pela Câmara Municipal de Anápolis, no dia 26 de junho, em homenagem às personalidades que se dedicam ao trabalho terapêutico na recuperação de pessoas que têm problemas com entorpecentes. Então, muitas pessoas voluntárias, médicos desse segmento, eles vão ter nessa oportunidade, no calendário, essa oportunidade vai ser para quê? Para homenagear, para poder mostrar para eles que nós reconhecemos a existência deles, que o trabalho deles tem um valor, um grande valor para a nossa cidade. Vereador Teles pediu uma parte, vereador.
Vontade. Vereador João da Luz, quero parabenizá-lo pelo projeto em que as comissões já deram o seu parecer favoráveis, que é trabalhar no calendário oficial de Anápolis o Dia Mundial das Comunidades Terapêuticas. Quero cumprimentar os nossos pastores presentes, aos reeducandos e também aqueles que não estão presentes aqui, mas que estão nos ouvindo e que estão envolvidos com essa temática. O senhor traz um assunto importante, que é o voluntariado, e com certeza eu já quero adiantar o meu voto favorável a esse projeto que vem hoje, na primeira votação, e também reforçar o pedido aos demais colegas nesse sentido, porque nós que atuamos também na parte religiosa, sabemos da importância dessa parceria, do voluntariado na recuperação das pessoas que querem ter uma vida diferente. Então, com certeza, temos aqui o exemplo da Aldeia da Paz, temos muitas outras na nossa cidade e merece o apoio, o braço dessa Casa de Leis. Obrigado, vereador João da Luz.
Obrigado, vereador Teles. O certificado desse dia, nós vamos homenagear o Antônio Clécio Pereira. Por quê? Porque ele é um dos mais antigos que está nesse labor, recuperando vidas. E eu tenho até o histórico do Antônio Clécio aqui, mas eu gostaria, em breves palavras, dizer o seguinte, que essa Aldeia da Paz, a entidade, foi fundada em 95. Essa foi a primeira casa de recuperação do esquadrão, e o Esquadrão Resgate. Aí surgiu a Aldeia da Paz, na chácara que hoje ela comporta 15 mil metros quadrados. Ela está localizada ali no Vale das Antas. Eles têm recuperado 230 vidas anuais. E 70% das pessoas, ela tem a libertação total das drogas. Nós temos, nessa oportunidade, de honrar o Antônio Clécio, porque ele dedicou a vida inteira para poder recuperar pessoas. E, com certeza, nós vamos honrar o senhor Antônio Clécio, dando o nome dessa honraria aqui, desse certificado, nesse calendário, no nome do Antônio Clécio. Numa outra oportunidade, eu quero ler o currículo dele, o histórico dele, porque na hora que eu estava lendo o histórico dele, eu até me emocionei. Emocionei porque realmente a vida dele é um testemunho para todas as pessoas. Graças a Deus, nós tivemos o Antônio Clécio na cidade de Anápolis, que contribuiu muito. Nossa intenção com esse projeto é despertar toda a comunidade terapêutica, o poder público, principalmente no sentido de desenvolver políticas públicas. Pastor Ederson, fica à vontade.
Vereador, eu quero parabenizar, dizer o início das palavras do senhor com relação à formação de uma rede. O poder público, ele já tem a consciência, alguns anos atrás, o poder público quis excluir as igrejas do tratamento de dependência química. E ele percebeu que ia ser uma furada na época ainda do governo Dilma. E ele não consegue lidar com a recuperação de dependentes químicos sozinho. Precisa do apoio das igrejas. Eu sei que a Nayote tem um trabalho muito bonito de homens e mulheres, mas é importante essa integração. É isso que eu queria apoiar o senhor nessa situação, que possamos trabalhar com relação à formação de uma rede. Eu estive 4 anos aqui nessa Casa de Leis, criamos uma frente parlamentar de política sobre drogas, de 2013 a 2016. Trabalhamos junto ao Juizado da Infância e da Adolescência, tentamos formar uma associação nas comunidades terapêuticas para criar uma rede, como aqui existe uma rede de proteção da infância. Mas não conseguimos com relação à questão de álcool e drogas. Então vamos juntar essas forças, vamos correr atrás para que a gente possa ter realmente uma rede integrada entre as instituições e o poder público, social, saúde, esporte, cultura, tendo uma rede integrada para realmente recuperar e integrar essas pessoas na sociedade. Na hora de discutir o projeto, a gente fala mais sobre isso. Obrigado pela parte.
Obrigado, vereador Pastor Ederson. Eu deixo aí, na conclusão desse pleito nosso, que eu tenho certeza que a nossa cidade tem muito a ganhar. Nós vamos, nessa oportunidade, fazer essa integração e vai partir por onde? Pelo Poder Legislativo. Eu tenho certeza que o Poder Legislativo vai contribuir e muito para poder reconhecer um trabalho enorme que é feito pelo terceiro setor, igual o pastor Edson mencionou. O terceiro setor, através dessas entidades, das igrejas, do voluntariado, tem feito um grande trabalho. Um trabalho que nós entendemos que tem que ter o quê? A integração de todas as partes. E nós enaltecemos e elogiamos sempre que um voluntário se dispõe a ajudar a outra vida. Parabéns a vocês. Nós precisamos sim de difundir e incentivar o voluntariado na nossa cidade de Anápolis. E as entidades que prestam esse serviço estão de parabéns. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Na sequência, convido o vereador Antônio Gomide.
Senhor presidente, nobres vereadores, vereadora Thaís, vereadora Geli, Eliner, cumprimento aqui a todos que nos acompanham nessa sessão ordinária, todos que estão nos escutando pela rádio, Manchester, escutando e participando nas redes sociais. Faço uso desse grande expediente, senhor presidente, para repercutir o que vejo de maior importância no momento na política para Anápolis e para Goiás. É o que está na manchete hoje dos jornais e daquilo que está repercutindo nesse final de semana no estado de Goiás, que é a possibilidade da mudança, ou seja, da convalidação em relação aos incentivos fiscais das empresas, do qual o governo eleito para próximos 4 anos está agora na Assembleia Legislativa tentando mexer na lei para tirar ou modificar ou alterar os incentivos fiscais das indústrias instaladas no estado de Goiás. Estou dizendo isso porque nós vamos ter uma alteração muito grande em relação não só à arrecadação nos municípios, mas principalmente no agravamento de desemprego no estado de Goiás. Estou dizendo isso porque o governo ainda não se estabeleceu, irá se estabelecer a partir do dia 1º de janeiro, mas as alterações que estão sendo feitas nesse momento na Assembleia Legislativa vai afetar diretamente o parque industrial de Anápolis, de Catalão e de Aparecida. E às vezes as pessoas pensam que mexer numa lei como essa é algo simples, é algo que, se nós entrarmos na discussão política, pensamos que isso é apenas um fator que vai aumentar a receita do Estado. Nós temos em Goiás 30 anos onde o fomentar e o produzir foram programas instalados em Goiás para poder fazer com que Goiás pudesse aparecer em nível nacional, pudesse entrar no cenário nacional. E através do programa Fomentar e Produzir é que nós conseguimos atrair empresas, porque até então o estado de São Paulo e Minas Gerais eram os dois estados que sobrepunham qualquer outro estado no sentido de poder fazer o desenvolvimento industrial e, obviamente, fazer com que a receita pudesse fazer o crescimento econômico e social daquele estado. Foi com o programa Produzir, fomentar inicialmente, depois produzir, é que nós conseguimos atrair indústria, é que nós conseguimos fazer com que Goiás chegasse à 9ª economia do país. Foi através do programa Fomentar e Produzir que Goiás está nesse momento com mais de 3.500 indústrias para que possa, que é o 7º maior parque industrial, com 15.827 indústrias, colocando Goiás no estágio de 9º maior PIB do Brasil. Esses dados podem ser alterados à medida que mudar a lei que está agora sendo colocada na Assembleia Legislativa. E eu estou dizendo isso aqui na Câmara Municipal, porque nesse momento a cidade de Anápolis é a cidade que mais vai perder se houver essa lei aprovada na Assembleia Legislativa. É importante a gente ressaltar isso. A lei não foi ainda alterada. Mas eu pergunto, onde é que vai haver a movimentação da sociedade para fazer a conversa com o governador eleito, para que a gente não reclame a partir de fevereiro, janeiro, que essa lei já vai estar em vigor? Qual é a movimentação das autoridades, e aqui eu digo entre nós, vereadores, poder executivo, associações, federações, para que a gente possa evitar que essa catástrofe possa acontecer? Nós estamos falando de R$1 bilhão que essa mudança de lei vai proporcionar no orçamento do Estado, porque vai desestimular, vai fazer com que os incentivos fiscais, eles terminem, eles acabem para as empresas. E ontem, no domingo, a manchete do Popular, do Jornal Popular, dizia o seguinte, fazendo referência ao presidente da empresa Hyundai, o senhor Carlos Alberto. Ele disse o seguinte: se essa lei passar, se isso acontecer,
se realmente acabar os incentivos, a fábrica simplesmente vai embora. Essa foi a palavra dele. Essa é a frase que está colocada pelo empresário dono da Caoa. Nós vamos embora simplesmente porque isso é um absurdo. Essas são as palavras dele. Eu já tive e já tive oportunidade de ouvir isso de outros empresários quando diz que vai tirar incentivos fiscais. Mas eu fico pensando, no momento de crise que nós estamos vivendo, no momento de mudança de poder político no país, de mudança de estratégia em relação à política para os próximos 4 anos, arriscar a fechar uma empresa como a Hyundai em Anápolis, como a Mitsubishi em Catalão e outros polos importantes, eu vejo que é um risco muito grande para o estado de Goiás. E nós precisamos ter responsabilidade de fazer esse debate à luz do dia, junto com o governador eleito, com a equipe dele. Eu estive presente, fiz questão de fazer uma visita à associação chamada ADIAL, que é a Associação da Indústria, e ela me dizia com muita preocupação que os dados que foram colocados pela equipe econômica do governador eleito são dados econômicos muito divergentes daqueles que estão colocados lá na associação da ADIAL. E se não tem um diagnóstico preciso, se tem divergência de números, como que nós vamos fazer alteração numa lei se nós não temos sequer o consenso desse diagnóstico? Então é muito preocupante esse momento, principalmente para a nossa cidade de Anápolis, e aqui no Poder Legislativo é a casa desse debate, para nós podermos proporcionar e fazermos debates importantes para evitar que essas mudanças venham amanhã causar um transtorno grande para a nossa cidade, principalmente a geração daquilo que nós sempre prezamos, que era a geração de desemprego. Com essa mudança, nós vamos ter desemprego e fechamento de indústria no nosso distrito agroindustrial. Uma parte para o vereador.
Obrigado, vereador Gomes. Importantíssimo a sua colocação. Isso mostra o papel importante que o senhor vai exercer lá na Assembleia Legislativa. Eu, particularmente, por ocasião da campanha, já alertava os eleitores da importância de manter no Senado Federal a senadora Lúcia Vânia, que foi a criadora da lei da convalidação dos incentivos fiscais daquela época, e a união de forças do Estado, de Anápolis, com o terceiro setor, é fundamental nesse momento, assim bem, muito bem colocou o senhor, para já levar essa preocupação, não depois da posse, mas agora, de imediato, para a equipe de transição, para que ela já possa preparar os caminhos para que os incentivos fiscais sejam permanecidos no Estado de Goiás, eu estou falando do Estado de Goiás, né, para que nós possamos manter a empregabilidade, a renda do Estado e o funcionamento do Estado sem nenhum problema. Então, parabéns, e eu acredito que é um papel nosso, da Câmara dos Vereadores e de todas as câmaras legislativas, de todos os deputados eleitos, e também das associações comerciais e industriais de Anápolis. Parabéns e conte com o nosso apoio com essa sua colocação.
Importante ressaltar aos nobres vereadores que em nível nacional, no Congresso Nacional, nós temos uma lei que nesse momento tem uma reorganização das concessões de incentivos fiscais do ICMS. Ora, essa equação ainda não fechou para os estados. Já vai haver uma mudança de comportamento de arrecadação. Se houver nesse momento uma mudança na lei estadual, a perda para o Estado de Goiás e para os incentivos das indústrias serão ainda muito maiores, o impacto será muito maior. Então é importante que a gente possa fazer esse debate na nossa cidade, que a gente possa levantar essa questão na nossa cidade e nesse momento, porque do ano que vem, se essa lei passar, nós iremos apenas sofrer as consequências daquilo que está sendo colocado nesse momento. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Antônio Gomide. Declaro encerrado o espaço do grande expediente. Para a abertura da ordem do dia, solicito ao vereador pastor Fernando Paiva, que faça a ferição de coro para a abertura da ordem do dia.
Ferição de coro. Vereador Antônio Gomide, vereador Jean Carlos, vereador Lisier José Borges, vereador João da Luz, vereador Américo, vereador Deusmar Japão, vereador Lélio Varenga, vereador Pastor Ederson, vereador Domingos Paula, vereador Luiz Lacerda, vereador Pedro Mariano, vereador Mauro Severiano, vereadora professora Geli, vereador Leandro Ribeiro, vereador Jackson Charles, vereador Hamilton Filho, vereadora Thaís Souza, vereador Fernando Paiva. Quórum suficiente, senhor presidente.
Havendo quórum suficiente, declaro aberto o espaço da ordem do dia. Inicialmente, concedo a palavra pela ordem e perderança do PT ao vereador Liseu José Borges.
Obrigado, senhor presidente, pela concessão da palavra. É apenas enriquecer um pouco mais e falar sobre esse assunto que o vereador Antônio Gomide acabou de citar. Nós estivemos aí com Anastácio Apóstolo também durante o fim de semana falando sobre esse assunto. Eu queria só esclarecer, só para enriquecer, só para falar da importância do fomentar e etc., e dos outros incentivos que nós temos, o produzir, né, que substituiu o fomentar. Nós temos aí o Unilever. A Unilever, para ficar mais fácil de entender, é a Arisco, né, que está instalada em Goiânia há muitos anos, cresceu ali com incentivos fiscais pesados, está se deslocando para o interior de Minas Gerais. Isso já é definitivo. Esclarecendo que não tem nada a ver com essa quebra aí dos incentivos fiscais que nós estamos prevendo aí. O que está acontecendo é o seguinte: ela está indo para lá apenas por uma questão de logística. Está indo para lá porque os produtores estão lá, o mercado consumidor está mais perto, está mais próximo, está naquele triângulo ali. Rio, São Paulo, Belo Horizonte, que é o grande, 85 milhões dos consumidores estão naquela região. Então é muito mais fácil produzir e distribuir lá logisticamente, é muito mais apropriado do que vir para o interior de Goiás. Por que que uma empresa vem para o interior de Goiás? Se muito da mercadoria, por exemplo, as grandes empresas que foram citadas aqui, Hyundai, Mitsubishi, etc., boa parte da sua mercadoria, da sua matéria-prima, é importada. Vocês imaginam, 1.200 quilômetros para vir, depois 1.200 quilômetros para voltar e levar a mercadoria para os grandes centros consumidores. Então, por que que vai interiorizar? Se não fosse lá Juscelino Kubitschek, lá atrás, trazer Brasília, entender que precisa de distribuir melhor a receita, distribuir melhor a carga de emprego pelo país e, obviamente, a produção também, nós não teríamos aí o que nós temos hoje aqui em Goiás, um dos países, um dos estados que mais cresce aí em termos de produção. Hoje nós temos aí um mercado grande, industrial, e o mercado agrícola também. A agroindústria é muito forte no sudoeste goiano, e nós temos aí grandes empresas que necessitam desse incentivo fiscal. Nós estamos perdendo aí a segurança contábil e fiscal também com isso aí. Os empresários já estão temerosos, já estão deixando de investir nessa angústia, nessa preocupação. Então é muito importante. A Arisco é um caso bem interessante para que possa ser levado à baila aqui, porque ela não está saindo. Mais uma vez, frisando, já está definido, vai sair, vai tirar grande parte, se não todo o seu parque industrial de Goiânia e levar para o interior de Minas. Nada a ver com essa quebra aí, com essa questão do produzir e fomentar. Mas é um interesse dela própria. Então, isso acomete todos os empresários. Ninguém vai investir em Goiás, grandes empreendimentos, médios e grandes empreendimentos, se não tivermos incentivos fiscais. Goiás cresceu e cresceu muito. Anápolis, de 2006 até 2011, teve um crescimento. Pasme, o senhor deve saber disso, cresceu o nosso ICMS aqui, o nosso bolo, 400% em 5 anos, graças a esses incentivos e à estabilização econômica do país. É isso, por enquanto, só para enriquecer um pouco mais esse discurso, que tem que ser, e nós estamos, Jean Carlos, e espero que toda a casa, nós estamos gerando aí um documento que nós esperamos levar aí para a ADIAL e para essa comissão aí essa comissão que está sendo, que está trabalhando essa questão aí desses incentivos. Obrigado, devolvo a palavra.
Eu que agradeço, vereador Lizier. Peço licença ao líder do PTB para usar a palavra, estava escrito aqui, vereador Jean. Com a saída do presidente, eu assumi a mesa. Na verdade, corroborando aí com o vereador Antônio Gomide, com Vossa Excelência, Lizier, passei 8 meses à frente da Secretaria de Desenvolvimento. Nós sabemos o quão é difícil trazer uma empresa para o estado de Goiás. As empresas não querem só a localização geográfica do estado de Goiás. O grande diferencial para que essas empresas viessem para o nosso estado, justamente o incentivo fiscal. Nós temos o produzir, que sucedeu o fomentar, o progredir,
entre outros incentivos, alguns TARES, termo de acordo de regime especial, e realmente, mesmo com toda essa oferta, a gente ainda encontrava dificuldade para trazer essas empresas para gerar emprego e renda. Eu tenho conversado com algumas pessoas do setor produtivo e realmente eles estavam falando, pô, o Estado de Goiás lutou para convalidar os incentivos, porque o Estado de Goiás era o mais generoso, talvez, na atração de investimento com tamanho incentivo fiscal. E agora que conseguiu a convalidação junto às federações, vai reduzir o nosso incentivo? Cadê a nossa garantia jurídica para instalar no Estado de Goiás? Eu mesmo conversei a semana passada com uma das maiores empresas do Distrito Industrial de Anápolis e falou que se essa lei for aprovada, ele vai mandar a matéria-prima acabada para Brasília a preço de custo e faturar por Brasília. A ADIAL, a Associação Pro Desenvolvimento, tem lutado, tem feito reuniões e trabalhado para isso, mas ela está muito preocupada. Nós temos informação que o laticínio Piracanjuba, um dos maiores do estado, que é instalado em Bela Vista, se esse processo tiver sucesso, tramitar e for diminuída a alíquota de incentivo, ele vai faturar em Minas, está com a fábrica em Minas pronto para começar a trabalhar. Então, realmente é uma preocupação de todos nós anapolinos com o nosso distrito industrial, com a cidade de Anápolis. Nós temos 14 milhões de desempregados. Imagina se começar a fechar indústrias aqui no nosso estado, vai aumentar também o desemprego em nosso estado, que já tem uma demanda muito grande. Então, realmente, é preocupante essa matéria levantada pelo vereador Antônio Gomide, que o senhor sucedeu aí. A gente está preocupado, nós temos que observar mais de perto isso aí, porque o desemprego em nosso estado, em nossa cidade, está muito grande e pode aumentar muito ainda, tá? Obrigado. Agora, com a palavra, o vereador João da Luz.
Obrigado, presidente Leandro.
Pela ordem, depois.
Gostaria de, rapidamente, repercutir uma sessão especial que foi feita nessa casa aqui, proposta pelo vereador Teles. Inclusive, gostaria de parabenizá-lo. Nós, essa legislatura, desde o início, nós temos apresentado alguns pleitos junto à Saneago para resolver o problema definitivo da água. Na fartura, só alegria, na escassez e desespero, né? E, graças a Deus, esse ano nós não tivemos a falta da água, mas nós sabemos que o problema existe. Deus mandou chuva para nós antecipado, né? Agora, eu só queria alertar o seguinte... O pessoal da Saneago esteve aqui, para prestar conta, certo? A Saneago veio aqui e, segundo o Daniel Moraes, o vice-presidente, e a Tânia, que é a diretora da Saneago, a empresa é uma empresa lucrativa, eles têm lucro. Nós sabemos que a Saneago nunca teve problema de dinheiro, isso aí é certo. Agora, nós tivemos na semana passada uma... medida provisória 844, ela faliu, ela deixou de ter validade porque ela caducou. Ela trata do marco legal do setor de saneamento básico. Ela garantiria o que todos os municípios estão buscando, que é a autonomia dos municípios com relação ao saneamento. Essa medida provisória, mas ela já era, ela caducou. E nós sabemos que a lei 11.445, de 2007, ela precisa ser revista. Ela dispõe sobre as condições estruturais de saneamento básico. É uma lei federal. A Saneago tem deixado a desejar, na nossa cidade de Anápolis, investimentos com relação a água, esgoto, produção e meio ambiente. Ela não tem dado conta de corresponder com vários segmentos que é a responsabilidade dela e que está previsto no contrato, certo? E, Dominguinhos, até na nossa sessão, ele alertou com relação aos investimentos que a Saneago tem que fazer, porque a Anápolis é uma cidade autônoma, ela é lucrativa. E a lei de universalização faz com que os recursos que são tirados da cidade são levados para os pequenos municípios. Essa lei... é uma lei que prejudica os grandes municípios que são autônomos. E a empresa não faz o investimento que a gente merece no momento certo. E por isso sempre tem as cobranças. E nós temos essa questão do subsídio cruzado, que essa lei ela é fortalecida por causa desse subsídio cruzado. faz com que a tarifa seja mais cômoda para o estado de Goiás. E com relação ao contrato de programa que foi aprovado aqui nessa casa, só finalizando, nós sabemos que a regulação pelo município e a contratação direta seria problema para Saniago. Mas Saniago deixou claro que isso não é problema, que isso não dificultaria no contrato. E hoje, esse contrato, que tem uma previsão de 120 milhões, que foi aprovado pelo ministro Alexandre Baldi, que ele conseguiu esse recurso está disponível e ele corre o risco de perdermos. Foi isso que eu entendi na sessão. De perdermos por quê? Por falta de vontade política. Falta de vontade política do governo do estado, que até hoje não assinou o termo de cooperação. Foi isso que eu enxerguei aqui com a prestação de conta aqui da Saniago. Então eu acho que tem que ter o quê? Tem que ter vontade política, não só do governador Zé Hélio, para deixar isso como um legado dele, certo? E também do nosso prefeito, não entender que essa chuvarada, o problema nosso está resolvido. Nós temos que fazer com que esse contrato seja contratado o mais rápido possível, porque nós vamos perder esse recurso que está disponível. Obrigado, presidente Leandro, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Com a palavra, vereador Lélio Alvarenga.
Obrigado, senhor presidente. Na verdade, é para colaborar um pouquinho, senhor presidente, com a fala que foi hoje, nessa manhã, trazida aqui pelo vereador Antônio Gomide e por demais pares. Tenho tido bastante encontros na CIA, e realmente é uma preocupação enorme com todos os empresários da cidade de Anápolis quanto a esse possível fim desses incentivos fiscais. E isso realmente não traz aumento de arrecadação, pelo contrário. Talvez, diretamente, você pode pensar que vai aumentar o índice, mas, por consequência, a quantidade vai diminuir. Nós teremos prejuízo. Não aumentaremos. E o pior de tudo, senhor presidente, né? Hoje, um dos grandes gargalos do Brasil inteiro é a questão de empregos. Quantas empresas, com certeza, irão embora do estado de Goiás? Irão sem pensar duas vezes. Jamais você vai deixar de estar no grande centro, onde você tem incentivos, para vir para Goiás concorrer em igualdade com os demais estados, demais federações. Então, eu vejo que precisamos sensibilizar, precisamos tentar mexer a Câmara Municipal, todos os poderes, para que possamos ter um parecer diferente do novo governo que está prestes a se instalar. Nós possamos manter o que nós já temos, por anos de lutas para conseguir esses incentivos. Hoje não podemos perder simplesmente no ato do legislativo, não. Executivo. Precisamos sim, senhor presidente, envolvermos todos os vereadores, todas as autoridades, tanto do estado, também com a classe empresarial, para sensibilizar o novo governo e impedir que isso possa acontecer. Se isso vier a acontecer, realmente será uma catástrofe a nível de emprego para a nossa cidade, para o estado de Goiás. Então, mais uma vez, quero parabenizar o vereador que trouxe essa questão aqui, o Antônio Gomide, hoje, e demais pares que discutiu. Tenho constantemente, quinta-feira mesmo, aqui nesta casa, foi levantada essa questão dos problemas que nós temos. O senhor Anastácio, presidente da CIA, está hiper preocupado com os demais empresários dessa casa, dessa cidade, quanto a essa questão. Que possamos unir forças e tentar mostrar que não é possível. Além de tudo, ainda tem a lei federal pressa e nem sabe como vai ser após o ano que vem, a nova instalação do novo governo. Então, muito obrigado pela parte. Boa parte, senhor presidente.
Obrigado, vereador Lélio. Com a palavra, a liderança do PSDB, vereador Pastor Elias.
Obrigado, senhor presidente. Eu quero usar aqui pela ordem, agradecer ao Maurão, que concedeu de poder estar falando, para justificando a questão do nosso nobre colega Lélio, disse a minha presidência do PSDB, não sou mais presidente do PSDB, já tem um tempinho que nós deixamos. Somos membros, sim, do PSDB. Mas não fuja a regra, não. Só quero dizer a todos que estão aqui presentes, e voltar ao assunto que eu disse na tribuna, na questão do paciente que está na Santa Casa, e de mais 26 pacientes cardíacos que aguardam alta complexidade para fazer a cirurgia, aonde, fora esses 26, dois já morreram. Dois já morreram. E eu quero pedir aqui a esta casa, e volto a pedir ao nosso presidente Lélio, que é o presidente da Comissão de Saúde, junto com o senhor, chefe, eu quero estar, e eu acho que nós devemos fazer, sim, uma audiência pública para a questão da alta complexidade. Porque está havendo, e volto a dizer aqui a todos que nos ouvem, aqui pelo município que tem que ser feito, está sendo feito. E quero parabenizar o Roberto Naves, nosso prefeito, por ter coragem de fazer a denúncia, que eu acredito que seja só uma ponta do iceberg, e tomara a Deus que a Polícia Federal, Polícia Civil, traga a quebra essa caixa preta, para que a população saiba da situação, como está a saúde no município de Anápolis. De pessoas, eu não sei de onde e quem quer que seja, que fazem os cartões do SUS. Se nós temos uma população aproximadamente 400 mil, nós estamos com quase 900 mil cartão do SUS em Anápolis. Desta forma, não aguenta não, meu amigo. Não tem condição. E é preciso que esta casa envolva, sim. Nós estamos aqui para defender a população. É muito triste quando você vê. E isso eu trouxe um exemplo de um. E de quantos que estão aí que não tem nem condições de falar com ninguém, né? Mas eu sei, o que é da parte do município está sendo feita. Eu sou de acordo com o que o nosso líder disse aqui, com o que os outros vereadores disse aqui, mas é preciso de nós envolver, sim, e abrir essa questão, e nós corrermos atrás. Que o que é de obrigação do município, do Estado e da Federação, nós precisamos ir atrás, sim. O povo nos elegeu para defender eles, e a questão da saúde de Anápolis, mais uma vez eu volto a dizer, já virou, foi caso de polícia, como fez o nosso prefeito Roberto Nava. Deus abençoe, obrigado, presidente, por essa oportunidade.
Obrigado, vereador Pastor Elias. Pela liderança do PTB, concedo a palavra ao vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Só para corroborar aqui, Pastor Elias, sobre a questão da regulação no sistema de saúde a nível estadual, enquanto nós lamentamos as frustrações e a nossa impotência para contribuir com a população, o Estado anunciou que a Secretaria de Saúde do Estado de Goiás um novo sistema para regulação com objetivo de agilidade, com custo mensal a mais de R$300 mil ao mês. Tomara, né, que esse custo a mais seja realmente proporcione eficiência e diminua esse caos aí na regulação estadual. Apenas para corroborar aí essa indignação que o senhor colocou na tribuna. Ainda também, vereador João da Luz, em decorrência das suas considerações da Saniago, ela realmente anunciou aqui que a empresa é lucrativa. Fatura em torno de 4 bilhões, salvo engano, e há um gasto de 3,3 bilhões. Quer dizer que tem um saldo positivo de cerca de 700 bilhões. Se eu não estiver equivocado, foram esses dados apresentados naquele dia. E que, diga-se de passagem, vereador Teles, houve um comprometimento aqui também de encaminhamento do relatório fiscal exigido pela lei, agora em dezembro. Nós continuamos aguardando, até porque o Ministério Público acabou de anunciar a propositura de uma ação civil pública contra a Saniago, também por ineficiência na estação de tratamento de esgoto do DAIA, porque ficou comprovado através dos laudos elaborados, o vereador Ederson também deve ter acompanhado isso, que realmente não está sendo feito o tratamento adequado e está sendo feito os dejetos estão sendo lançados no Ribeirão Antas ainda em situação irregular. Ou seja, não está cumprindo com a capacidade técnica exigida. Por isso que eu disse que é temerário se prorrogar uma empresa que ainda não cumpre o que o contrato já estabelece e aquela lei autoriza uma prorrogação de mais 20 anos. Mas vamos aguardar aí o relatório fiscal. E por falar em relatório, vereador Jackson Charles, nós também continuamos aguardando o secretário de Obras, vereador Geli, encaminhar a solicitação que eu fiz no dia da sua vinda nessa casa, que é o projeto que diz respeito aos corredores de transporte, especialmente da Brasil Norte. Ele fez questionamentos a ele, e um dos questionamentos foi se ele poderia nos encaminhar a essa casa, esse projeto. Ele se comprometeu também. Até agora eu não recebi, acredito que a presidência também não, e nós continuamos aguardando, já são mais de 20 dias. Então, é isso que precisa de ser concluída, as demandas precisam ter resposta, não vim apenas aqui falar e deixar para lá. Então, nós precisamos de coisas mais concretas. E apenas para concluir, em relação a essa questão da Avenida Brasil, nós precisamos de pegar esse projeto e acompanhar mais de perto, porque a morosidade continua, passar a capa asfalta, de asfalto, mas infelizmente as ineficiências ali, de quebra ali e volta para cá, continua, e a população continua nos cobrando. Então pediram ao líder do prefeito que cobre o secretário, nós sabemos que ele tem capacidade, e nós precisamos desse projeto nessa casa, porque a população continua insistir com a morosidade daquela obra. Eu vou a palavra.
Obrigado, vereador Jean. Concedo a palavra à secretária para a votação dos projetos constantes da pauta.
Projeto de Lei Ordinária 128 de 2018, em segunda votação, de autoria do vereador Lélio Alvarenga, que institui o Dia Municipal de Luta da Pessoa com Deficiência.
O projeto está em discussão.
Discutindo, senhor presidente.
Discutindo o autor, o vereador Lélio Alvarenga.
Na verdade, só para reforçar, senhor presidente, o pedido, né, já foi aprovado por unanimidade em primeira votação. Pedindo novamente, mais uma vez, aos demais pares, para que possamos aí votar esse projeto de importância para a cidade de Anápolis. Muito obrigado, boa palavra.
Obrigado, Lélio Alvarenga. O projeto está em discussão, com a palavra, o vereador Pastor Elias. Geli, perdão. Então, com a palavra, vereadora professora Geli.
Obrigada, presidente. Mais uma vez, parabenizar o vereador Lélio pela defesa dessa causa. Hoje é o dia, né, nacional da pessoa com deficiência e não é de celebrar. É realmente, como o senhor colocou no projeto, o senhor, um dia de luta. Um dia de luta pela inclusão, um dia de luta pelo direito da pessoa com deficiência. Então, sem dúvida nenhuma, muito importante. É sempre bom exaltar uma data, mas nós precisamos estar atentos aos direitos das pessoas com deficiência durante os 365 dias do ano. Portanto, mais uma vez, meus cumprimentos à Vossa Senhoria por esse projeto.
O projeto está em votação. Votação simbólica, os contrários se manifestem. Está aprovado pela unanimidade dos presentes. Palavra, secretária.
Projeto de Lei Ordinária 108 de 2018, autoria do vereador João da Luz, institui no calendário oficial de Anápolis o Dia Municipal das Comunidades Terapêuticas, comissões de Constituição, Justiça, Educação, Finanças, com emendas favoráveis ao projeto.
O projeto está em discussão.
Só uma questão de ordem, me parece que é a segunda votação ou primeira?
Primeira.
Primeira, né? É só reforçar o pedido dos nobres vereadores, eu tenho certeza da importância e da contribuição que essa lei vai dar para a cidade de Anápolis, tanto para o poder público, para todos os segmentos aí que envolve a comunidade terapêutica aí, que envolve essas pessoas que enfrentam esse problema com entorpecentes. Obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, João da Luz. O projeto continua em discussão.
Presidente, só por favor, se o senhor pudesse mencionar o dia aí que foi instituído para essa data.
26 de junho.
Obrigado.
Discutindo.
Na discussão, o vereador Ederson Lopes.
O dia 26 de junho, ele já é o dia internacional de combate às drogas. Chamado assim, nós usamos o termo de políticas públicas sobre drogas. Nós tínhamos aqui, inclusive o autor é o vereador Pedro Mariano, da Semana Municipal, vereador João da Luz, Semana Municipal de Políticas sobre Drogas, que era justamente essa semana do dia 26 de junho. Porém, nós não conseguíamos envolver as escolas nessa data, porque muitas já estavam em período de férias. Aí nós jogamos essa data, se não me engano, para o mês de março ou abril, até não lembro mais, foi março ou abril, para que nós pudéssemos envolver as escolas. Nessa semana, nós criamos a semana municipal, que ela foge do mês de junho e veio para o mês de abril, se não me engano, para para que pudéssemos envolver e fazer uma ampla campanha no município de Anápolis. Porém, a entrega do certificado seria uma data bem coerente e bem relevante, essa data do dia 26, que envolve uma data nacional. Eu quero só ressaltar essa questão da importância de, além de reconhecer as comunidades terapêuticas, de termos uma rede estabelecida no município de Anápolis, com porta de entrada através do poder público, onde você tem um local referência que as pessoas que têm dificuldade, problemas de dependente químico na sua família, que ela tem aquele lugar onde ela possa recorrer. E lá naquele lugar, faça uma triagem. E nessa triagem, há casos que não precisam de internação. Há casos que precisam de um tratamento médico. E às vezes o CAPS vai atender, a pessoa vai ser atendida pelo CAPS, e ela não necessita de uma internação. Porque uma internação de 9 meses é algo bem traumático. No sentido de que você, uma pessoa está trabalhando, ela tem um problema de dependência, seja de álcool ou drogas. Ela vai ficar 9 meses afastada da sociedade. Isso gera um certo trauma, né, da convivência dela. Então há casos que não necessita de internação, porém há outros casos que é extremamente necessária a internação. Então precisa haver esse centro de triagem, onde vai avaliar, ter uma análise do caso daquela pessoa e encaminhar ou para internação ou para um tratamento sem a necessidade de internação através do CAPS. Se não me engano, nós vamos ter a partir do ano que vem um CAPS 3 em Anápolis, o que é muito importante, algo que nós lutamos também. Vamos até o Ministério da Saúde, no ano de 2016, buscar trazer o CAPS 3 para o município de Anápolis. Então essa rede é fundamental, envolver a Secretaria de Saúde, envolver a Secretaria de Desenvolvimento Social, as comunidades terapêuticas, para que nós tenhamos essa triagem. Porque nós precisamos de comunidade terapêutica para criança, masculino e feminino, e para adultos, masculino e feminino. E o feminino é muito complexo, porque às vezes a mãe está amamentando, tem criança em idade escolar, ela é uma mãe solteira, então não é algo tão simples, mas que essa luta tem que continuar. Fizemos essa luta, essa discussão, através da Frente Parlamentar de Política sobre Drogas durante 4 anos, e retorna agora a essa casa, juntando forças aos senhores vereadores, na pessoa aqui do João da Luz, para que possamos obter êxito na criação dessa rede de políticas públicas sobre drogas. Devolvo a palavra, obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Ederson Lopes. Na discussão, vereadora professora Geli.
Obrigada, presidente. Também quero exaltar e completar e parabenizar o vereador por essa propositura, mas também a fala do vereador Ederson. Eu lembro da frente parlamentar que era presidida por Vossa Senhoria, vereador, em que nós lutamos muito para esse centro de triagem aqui na cidade de Anápolis, exatamente por essa importância, por saber onde que as pessoas devem procurar e quem elas devem procurar nesse momento de apoio, não somente para a pessoa que está necessitando da internação ou de medicamentos ou outra forma de tratamento, mas também os familiares. Então é muito importante isso, e que esse projeto de lei, que ele possa dar o amparo também necessário às comunidades terapêuticas, que precisam de profissionalização, precisa de cursos de capacitação, precisa de um incentivo muito grande, porque o trabalho que eles desenvolvem é muito importante para a sociedade da nossa cidade. Obrigado, senhor presidente.
Discutiu, senhor presidente.
Perdão, o senhor pediu? O senhor vai com a palavra.
Obrigado, senhor presidente. Quero cumprimentar o vereador João da Luz, mas da forma especial também cumprimentar a fala do meu colega, pastor Ederson Lopes, nesse quesito, questão ao combate às drogas. O ano passado nós apresentamos na nossa LDO, um dos pedidos foi exatamente um centro de ressocialização, pastor Ederson. Eu acho importantíssimo. Eu vejo que questão de drogas é questão de saúde pública mesmo. Precisamos sim, não deixar só por conta das instituições, das igrejas, tomar de conta, assumir o papel que é do Estado, que é do poder público. Então, nossa solicitação, na nossa LDO, nesse sentido, é que nós pudéssemos fazer um centro de ressocialização, onde a pessoa pudesse chegar, fazer a triagem, fazer o andamento, e fizesse lá no final do tratamento, porque aquelas pessoas que necessitam realmente, são totalmente dependentes, pudesse ter uma ressocialização, pudesse ter oficinas, seja qual for, mecânica, marcenaria e outros, para que depois pudesse sair já habilitado a integrar-se socialmente novamente à sociedade. Porque não adianta você deixar uma pessoa lá, muitas vezes totalmente dependente, ao sair
É muito difícil você chegar a bater numa empresa quando a pessoa, o empresário, pega lá a ficha do solicitante, do candidato ao emprego e vê se aquela pessoa foi dependente, teve internado. Então, esse âmbito, essa dificuldade é constantemente apresentado. E muita, ou na maioria das vezes, talvez 80%, 90%, esse dependente acaba voltando a utilização da droga, etc., talvez como refúgio para tentar abster-se. Mas eu vejo de suma importância que o poder público realmente assuma esse departamento. Ao sair, que ela possa ter condições de voltar a integrar-se na sociedade com seus direitos, com esperança de reconstruir a sua vida livre das drogas, mas também que possa ter a oportunidade de trabalho para manter-se e manter a sua família. Então, quero... Pois não.
Vereador Lélio, vereador João da Luz, nós temos uma lei que foi aprovada e sancionada na legislatura passada, que determina que os contratos de empresas que ganharem licitação no município de Anápolis, que elas ofereçam 10% das vagas para pessoas que estão finalizando o tratamento nas comunidades terapêuticas. Tem muito carpinteiro, pintor, pedreiro, servente. Então é importante trabalhar para que essa lei seja colocada em prática, porque ao final do tratamento essas pessoas já começam a ser reinseridas através das empresas que ganharam licitação no município de Anápolis.
Então, obrigado pela parte. Eu acho interessante a fala do senhor. A gente pode realmente fazer essa somatória aí, possamos ter aí dias melhores para as pessoas realmente possam e tenham vontade de se recuperar e voltar a viver com dignidade. Obrigado, presidente. Boa palavra.
Presidente.
Sim.
Um minuto. Gostaria de deixar registrado a contribuição na compilação dessa lei. Nosso diretor aqui, nosso diretor jurídico aqui, o pastor Arumã, ele realmente fez uma contribuição e ele incentivou que era necessário que essa lei viesse a prevalecer e vigorar na nossa cidade. Obrigado, pastor Arumã.
Obrigado, vereador João da Luz. O projeto está em votação. Votação simbólica, os contrários se manifestem. Está aprovado pela unanimidade dos presentes. Então, emenda proposta no âmbito das comissões, e a vereadora professora Geli vai lê-la e colocaremos ela em apreciação.
É uma emenda do vereador Mauro Severiano, que altera o artigo 1º, que fala: fica instituído na cidade de Anápolis o Dia das Comunidades Terapêuticas Antônio Clécio Pereira. Apenas acrescentou o nome de Antônio Clécio Pereira.
A emenda está em discussão.
Discutir, senhor presidente.
A palavra, vereador Lélio Varenga.
É de quem é a propositura dessa emenda?
Mauro Severiano.
Eu acho que pelo lado ético, será que seria bom a gente poder colocar nome, né? Não sei, né? Eu acho...
Tá bom, presidente.
É só por questão de levantamento do meu pessoal mesmo, essa preocupação, porque a pessoa que realmente está dando esse nome deve estar ciente se o seu nome está sendo colocado, esse projeto, etc., seus familiares, né? Porque realmente não sei se seria viável. Essa é a posição do vereador Lélio Alvarenga. Obrigado, senhor presidente, deu a palavra.
Gostaria de discutir.
Obrigado. Na discussão da emenda, o vereador João da Luz.
Na verdade, eu tenho o currículo do Antônio Clécio Pereira, que é o fundador da Aldeia da Paz. Ele é um dos precursores como voluntário nesse segmento aqui na cidade de Anápolis. E ao conhecer que nós estávamos pleiteando essa lei, várias pessoas também demonstraram interesse. E esse currículo do Antônio Clécio, ele nos encantou, porque realmente a vida dele foi para contribuir como voluntário de forma gratuita, em resgatar vidas, em salvar vidas. Então, por isso que nós sugerimos ao vereador Mourão, porque foi no andamento das comissões que surgiu a ideia de homenagear o Antônio Clécio Pereira. Ele já é falecido, certo? E a família inteira tem o conhecimento e ela pleiteia juntamente. Ela já faleceu, já tem um tempo, e essa Aldeia da Paz hoje ela sobrevive e é comandada pelos familiares. E ela está hoje ainda resgatando e salvando vidas E eu até falei a média aqui, eles estão salvando, resgatando 230 vidas por ano. E 70%, que nem todas elas são resgatadas, mas 70% são libertadas dos vícios das drogas. Eu poderia ler o currículo aqui, mas eu acho que vou ler em outra oportunidade, só para a gente ganhar um tempo.
Obrigado, vereador João da Luz. A emenda continua em discussão. Discussões encerradas, a emenda está em votação. Votação simbólica, os contrários se manifestem. A emenda está aprovada pela unanimidade dos presentes. Prazo, secretária.
Projeto de lei ordinária 111 de 2018, de autoria da vereadora Thaís Souza, que altera a lei 3.976 de 2018, que institui no âmbito de Anápolis o Dia Municipal dos Protetores dos Animais e dá outras providências. Comissão Constituição, Justiça e Educação, favoráveis ao projeto.
O projeto está em discussão. Em votação, votação simbólica. Os contrários se manifestem. Está aprovado pela unanimidade dos presentes. Palavra, secretária.
Projeto de resolução de autoria da vereadora professora Gesli, que institui a solenidade de honra ao mérito farmacêutico com entrega do certificado Marlene Ramos Vasconcelos e da outras providências. Comissão, Constituição, Justiça e Educação, favoráveis ao projeto.
O projeto está em discussão.
Discutindo, presidente.
Discutindo a autora, vereadora professora Geli.
Senhor presidente, essa solenidade foi realizada aqui na Câmara Municipal, com a autoria minha e da vereadora Vilma Rodrigues, em que entregamos o certificado às farmacêuticas da nossa cidade. E foi um pedido e com o apoio da Marlene Ramos Vasconcelos. Então, com o falecimento dela, foi uma solicitação também dos farmacêuticos que instituísse o certificado com o nome dela em reconhecimento a tudo que ela fez pela cidade de Anápolis e pelos farmacêuticos, pelo trabalho do farmacêutico em nossa cidade. Por isso, apresentamos essa alteração na resolução e a instituição da resolução com o certificado com o nome da doutora Marlene Ramos Vasconcelos.
Discutida mesmo, senhor presidente.
Na discussão, o vereador Lélio Varenga.
Só parabenizar a professora Geli. Eu conheci a doutora Marlene, tive o prazer de conviver com ela, colega de trabalho, sou o Pid também, seu esposo. Era um antigo laboratório Santana, de muitos, muitos anos. Foi presidente do Conselho de Farmácia do município. Então, realmente, uma pessoa para ser lembrada. Parabéns pela escolha do nome da doutora Marlene, que realmente ela vem fazer jus a essa homenagem. Parabéns, professora Geli. Devolvo a palavra, senhor presidente.
O projeto continua em discussão. Em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem. O projeto está aprovado pela unanimidade dos presentes. Palavra, secretária.
Em primeira e única votação, projeto de decreto legislativo 139 de 2018, autoria do vereador Teles Júnior, que concede o título de cidadão anapolino ao senhor Raimundo Saraiva Deolindo. Comissões de Constituição, Justiça e Educação, favoráveis ao projeto.
O projeto está em discussão.
Discutindo, presidente.
Discutindo, o autor, vereador Teles Júnior.
Quero solicitar o apoio todos os parlamentares para esse título ao pastor Raimundo Saraiva, conhecido da comunidade evangélica e também de muitos da sociedade anapolina, dos primeiros pastores da Assembleia de Deus na cidade de Anápolis, fundado hoje. Ele ainda está à frente da Assembleia de Deus Ministério Vila Nova, ali no bairro Vivian Park, e fundou várias igrejas, passou dirigindo vários bairros da cidade de Anápolis. Então, com certeza, nós temos aí por escrito o currículo dele, mas de antemão, fazendo um resumo aqui da parte que ele prestou o serviço à comunidade religiosa da cidade de Anápolis. Obrigado, presidente.
Obrigado, Teles. O projeto continua em discussão.
Discutindo, senhor presidente.
Discutindo, o vereador pastor Elias Ferreira.
Presidente, na discussão desse título, eu quero só parabenizar o Teles por trazer esta casa o nome do nosso amigo, companheiro, pastor Raimundo Saraiva. Ele merece, sim, tem feito um grande trabalho, conheço o pastor Raimundo de muitos anos. Parabéns pela sua propositura e conte com o meu voto. Devolvo a palavra, senhor presidente.
O projeto continua em discussão. Discussões encerradas em votação. Votação nominal. Vereador Américo.
Favorável, senhor presidente.
Eu também voto favorável ao presente projeto do vereador Tere Júnior. Vereador Antônio Gomide.
Favorável.
Vereador Desmar Japão.
Favorável.
Vereador Domingos Paula.
A favor.
Pastor Elias.
Favorável.
Eliner Rosa.
Favorável.
Jackson Charles.
Favorável.
Jean Carlos.
Favorável.
João da Luz.
Favorável.
Fernando Paiva.
Favorável.
Leandro Ribeiro.
Favorável.
Lélio Varenga.
Favorável, senhor presidente.
Liseu Zé Borges.
Favorável.
Luiz Lacerda.
A favor.
José Mar Silva está ausente. Professora Geli.
Favorável.
Pedro Mariano.
Favor, senhor presidente.
Tério Júnior.
Favorável.
O Ederson Lopes.
Favorável, presidente.
Proclamo o resultado, 19 votos favoráveis, o projeto está aprovado pela unanimidade dos presentes. Palavra, secretária.
Moção de aplauso de autoria vereadora professora Geli a ser encaminhada à Escola Municipal lá em Anhanguera, na pessoa da diretora Eliane Aparecida de Carvalho Silva e toda a sua equipe, e ao aluno da escola, Matheus Felipe Pinheiro de Faria, parabenizando-a pela medalha de ouro e a conquista da vaga para representar Anápolis e o Brasil na Olimpíada Internacional de Astronomia e Astrofísica, que será realizada na Hungria, e na Olimpíada Latino-Americana de Astronomia e Astronáutica, que será realizada no México. Nesse mesmo sentido, também, moção de aplauso de autoria do vereador Teles Júnior, todas assinadas pelos demais pares, a senhora Raquel Batista Magalhães Antonelli, diretora de Planejamento, Controle e Inovação em Anápolis, que fomentou projetos de importância referencial na cidade, com o evento de Inovação e Cidadania, segundo a Olimpíada Digital de Matemática, Matemática para a Cidadania e elaboração do dossiê da Educação Fiscal. Iniciativas como essa funcionam como motores para a valorização e incremento da cultura educacional na região.
O projeto está em discussão. A moção está em discussão, as moções. Em votação, votação simbólica, os contratos se manifestem. Estão aprovadas pela unanimidade dos presentes. Para o secretário.
Requerimentos do vereador Hamilton Filho à Secretaria Municipal de Obras, solicitando a implantação de boca de lobo na rua 9B, setor industrial Municalesto. Vereador Hamilton Filho, Secretaria de Obras, solicitando serviço de limpeza de boca de lobo na rua Firme de Velasco, 1465. Requerimentos do vereador Deusmar Japão à Secretaria de Obras, solicitando serviço de recapeamento asfáltico em toda a extensão da rua Viela, VP1. Endereço atualizado, rua Primaria, localizado no bairro Daia. Vereador Deusmar Japão, à Secretaria de Obras, solicitando serviço de tapa-buracos em toda a extensão da Rua 11, localizada no Parque Residencial das Flores. Vereador Deusmar Japão, à Secretaria de Obras, solicitando serviço de tapa-buracos em toda a extensão da Avenida Perimetral, no Parque Residencial das Flores. Vereador Eline Rosa, à Secretaria de Meio Ambiente, solicitando poda de árvores na Rua André Xavier de Almeida, bairro São José. Vereadora Eline Rosa, à Secretaria Municipal, à Diretoria de Iluminação Pública, solicitando iluminação na Rua André Xavier de Almeida, bairro São José. Vereador Jackson Charles, à Secretaria de Meio Ambiente, solicitando que seja colocada areia na Praça José Oliveira Neto, Zezinho Indaiá, situado na Rua Monte Azul, Alto da Bela Vista. Vereador Jackson Charles, à Secretaria de Meio Ambiente, solicitando serviço de limpeza e roçagem no endereço Rua 9C, número 7, Vila Formosa, segunda etapa, com fotos em anexo. Vereador Jackson Charles, a gerência de iluminação, solicitando a revisão de iluminação na Avenida Joaquim Carrijo, quadra P, lote 1, número 392, Vila Fabril. Vereador Jackson Charles, a Secretaria de Meio Ambiente, solicitando serviço de roçagem na Escola Municipal Walter Beze, no endereço Rua Dom Emanuel, sem num bairro São Lourenço. Vereador Jean Carlos, à Secretaria.
Bom dia, Daniel.
Ao comandante do 3º CRPM, solicitando que seja intensificado o patrulhamento da Força Tática no bairro Industrial Munir Calixto. Vereador Jean Carlos, à Secretaria de Meio Ambiente, solicitando a revitalização, manutenção e reforma dos brinquedos da Praça Lídio Garcia, em frente ao Feirão São Jorge. Vereador João da Luz,
à CMTT, solicitando o deslocamento e a construção de um novo abrigo de ponto de ônibus na Avenida Goiás, quadra 12, lote 12, no bairro Calista Abrão. Vereador João da Luz, à CMTT, solicitando revitalização horizontal e vertical com sinalização de trânsito em todas as ruas do bairro Jardim Europa. Vereador Lélio Alvarenga, à Secretaria de Obras, solicitando troca de lâmpada na rua 8, quadra 5A, lote 32, bairro Boa Vista. Vereador... Vereadora professora Geli, à Secretaria de Meio Ambiente, solicitando roçagem e limpeza da Avenida Independência, em frente à Vila Sul, próxima à Igreja São Benedito, bairro de Lourdes. Vereadora professora Geli, à Secretaria de Obras, solicitando serviço de tapa-buraco na rua Ada Sentindo, quadra 39, lote 42, número 953, bairro Maracanã. Vereador pastor Elias, à Secretaria de Obras, solicitando serviço de tapa-buracos e limpeza nas bocas de lobo, em toda a extensão da rua Duque de Caxias, Vila Goiás. Vereador pastor Elias, à Secretaria de Obras, solicitando serviço de tapa-buracos e limpeza nas bocas de lobo, em toda a extensão da Avenida Pedro Ludovico. Vereador pastor Elias, à Secretaria de Obras, solicitando serviço de tapa-buracos em toda a extensão do setor residencial Aldeia dos Sonhos. Vereador pastor Elias, à Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de limpeza e roçagem em toda a área pública na rua Duque de Caxias, quadra 4, lote 23, Vila Goiás. Vereador pastor Elias, à Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de tapa-buracos em toda a extensão das vias, rua PB2, PB7, setor Parque Brasília, rua Ipiranga, bairro de Lourdes e rua Floriano Peixoto, setor Central. Vereador pastor Elias, à Secretaria de Obras, solicitando serviço de patrulhamento e cascalhamento na vicinal que dá acesso ao Sanatório Espírita de Anápolis, estado do córrego Reboleiras, Chácara Reboleiras, zona rural de Anápolis. Vereador pastor Elias, à Secretaria de Meio Ambiente, solicitando remoção de árvore na rua PB13, quadra 26, lote 9, Parque Pirineus. Vereadora... São esses os requerimentos, senhor presidente.
Os requerimentos lidos estão em discussão.
Discutindo, senhor presidente. Discutindo.
Presidente. A sequência, pastor Elias, o Ederson Lopes e a professora Geli. Com a palavra, pastor Elias.
Senhor presidente, eu quero discutir alguns requerimentos que nós enviamos, trazemos aqui para esta casa. Dentre eles, eu quero destacar aqui esse da questão, vereador Ederson, ali da Reboleira, do córrego da Reboleira, onde liga o Verona, o residencial, me passou não agora, onde travessa ali, que dá acesso para o pessoal que mora do outro lado. Eu estive lá já por 4 vezes. E a última vez, você é obrigado, depois que chove, Lélia Alvarenga, a aguardar 2, 3 horas a água baixar para poder o povo ter condição de passar. Então estamos pedindo, fazendo pedido à Secretaria de Obra, ao senhor Francisco, Lacerda, para que eles tomem providência, levantar, um engenheiro ir lá e ver o que pode ser feito. Levantar, fazer um levante ali daquela rodovia, daquela estrada, colocar, quem sabe, aumentar as manilhas para dar vazão na água, porque aonde um companheiro nosso tentou passar e a água ia levar ele dentro da condição, viu, Jean? Ele ia morrer afogado lá no córrego da Reboleira, aonde passa para aquela chácara do sanatório. Eles não têm condição. Todas as vezes que chove, eles ficam tensos. Os alunos precisam de vir para a escola, não tem como passar. Os moradores que ele mora, que são agricultores, que trabalham ali, não podem passar por lá de cá. Então é preciso de ser visto com bons olhos e ter agilidade naquilo ali, porque eles não aguentam mais sofrer com aquela passagem. É preciso fazer um levante ali. O engenheiro sabe o que vai fazer, né? Contanto que nós estamos trazendo a esta casa e pedimos agilidade à Secretaria de Obras para que tome providência na questão ali do córrego da Reboleira. E assim são muitos outros pedidos que nós temos aí. Obrigado, devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador pastor Elias. Com a palavra, o vereador Ederson Lopes.
Senhor presidente, só discutir um requerimento do vereador Jackson Charles. Ele não está mais no plenário, mas dizer que o requerimento dele solicitando a revitalização da praça lá no bairro São Jorge, em frente ao feirão do bairro São Jorge...
É meu, vereador Edson. É do vereador Jean Carlos.
Desculpa, então. É tão bom que o senhor está presente. Esse requerimento já foi atendido, vereador. Já foi executado.
A roçagem, de fato. Eu até agradeço ao senhor.
Os parquinhos, os brinquedos lá, foram semana passada.
Então, parabéns, vereador. O senhor me antecipou. Aliás, eu havia feito no começo mesmo. Agora eu estava reiterando. Então, Foi. Já estava trocado.
Executamos semana passada, vereador.
Um ponto positivo para o Pastor Enzo.
Então, dizer isso, viu, senhor presidente, que esse serviço aí solicitado pelo vereador Jean Carlos, com relação ao parquinho lá no, na pracinha do São Jorge, já foi executado, inclusive executado pelo gerente Ricardo, que estava presente aqui hoje no plenário. E dizer a todos os vereadores que nós deixamos pronto o contrato com a empresa ganhadora que vai fazer a revitalização e manutenção de praças, parques e jardins do município de Anápolis. Então já tem a empresa ganhadora da licitação, o contrato já está todo pronto, formalizado, está lá na Secretaria do Meio Ambiente para fazer uma revisão, se há algum erro, algo precisa ser alterado, e deve estar sendo assinado ainda esse ano esse contrato. Então a partir de janeiro, pastor Elias, nós já teremos uma empresa contratada pela prefeitura para dar esse trabalho de manutenção nas praças, parques e jardins. É importante dizer que a GC Ambiental, ela faz somente trabalho de roçagem, poda de árvore e capina. A manutenção dos brinquedos, academia de idosos, os bancos, trabalho de alvenaria, a GC Ambiental não faz isso, não tem no contrato da GC. Então havia essa carência, e essa carência nós deixamos lá supridas com esse contrato, e a empresa já deve estar trabalhando no início do ano. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Ederson Lopes. Concedo a palavra, vereadora professora Geli.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, eu observei aqui vários requerimentos solicitando limpeza dos bueiros, o vereador pastor Elias, inclusive alguns do senhor. E eu recebi uma reclamação, e até com umas fotos de alguns moradores, e que reclamaram que eu gostaria que isso fosse encaminhado, né, um requerimento de forma verbal ao secretário de obras, que a empresa que está fazendo tapa-buracos está deixando muito lixo. O lixo não é pedaços de asfalto daquele do que faz o tapa-buracos no canto no meio-fio, e que isso está entupindo os bueiros da cidade. Então, apenas para fazer esse alerta, um professor me pediu isso, o professor Adão Gomes, pediu que eu falasse isso hoje aqui na Câmara, e eu falei que na discussão dos requerimentos eu traria essa reclamação dele, que ele inclusive mandou fotos nesse sentido, para que a empresa tome esse cuidado de não deixar o lixo do trabalho dela ali na beira das ruas, que está entupindo os bueiros com restos de asfalto. Muito obrigada, senhor presidente.
Obrigado, vereadora professora Geli. Ainda pelas comunicações, com a palavra, vereador pastor Elias. Já falou?
Senhor presidente, pelas comunicações, eu quero aqui comunicar a todos, Américo Ferreira, que faz uso da BR-153. Nós trouxemos aqui a esta casa e foi encaminhada ao DENIT, estou com a resposta nas mãos, pedindo a roçagem próximo à BR-153, aí aqui onde faz parte da Avan, até a saída do Posto Brasil. E eles me mandaram uma resposta dizendo que a firma detentora desse trabalho, ela rompeu o contrato com o DENIT. E não é a prefeitura, é o DENIT que tem que fazer. Então ela tinha uma empreiteira que fazia e agora não faz mais. Mas torcemos e pedimos a Deus, Lélio, quem sabe uma outra empreiteira pegue e faça, porque o mato cresceu, já não tem iluminação. E continua tendo acidente. Inclusive, ontem eu vim da cidade de São Patrício, passando pela BR, está crítica a BR-153. Muito buraco, muitos carros acidentados, arrancando roda, cortando pneu, e a obrigação é do DENIT. Né? Então a resposta aqui está aqui, mas não satisfaz o que nós pedimos. Quero ainda, pelas comunicações, dizer que também recebemos aqui a comunicação, a resposta da NTT, quanto àquelas condições, Lélia Varenga,
comunicando,
da saída dos carros ali no trevo, da Avan. E, dependendo do horário de pico, você não entra e nem sai, nem para um lado e nem para outro. E nós fizemos uma moção de repúdio aqui por esta casa, e eles receberam. Só que, no que eles me mandaram aqui, eu acho até uma falta de respeito com esta casa, pedindo-me dizer qual é o quilômetro. Se nem o DENIT, nem ele sabe qual é o quilômetro, quer tirar nesta casa, vai saber. É o trevo da Avan, só existe um trevo aqui da Avan, não existe outro. Ali é o seguinte, quando você manda para a NTT, eles falam que é o DENIT. Quando manda para o DENIT, fala que é a NTT. Ou então manda para a Concebra. Você não acha o pai do filho. Né? É uma vergonha o que está acontecendo.
nessa situação ali. É a parte baixa, professora Zeli. Então, pelas comunicações também, senhor presidente, quero comunicar a todos e dar meus parabéns a todos os delegados aqui da terceira regional. Hoje, dia 3 de dezembro, é o dia do delegado, né? De uma lei, a lei 13.567/2017, a data coincide com a promulgação da lei 261 de 3 de dezembro de 1841, que ao reformar o Código de Processo Criminal de 1832, instituiu a figura da autoridade de polícia judiciária, o delegado. Portanto, quero dar meus parabéns a todos os delegados da cidade de Anápolis, e eu estou trazendo para esta casa uma sessão solene para homenagear esses delegados, que têm feito um grande trabalho. Cito aqui, bem rápido as palavras, doutor Daniel, doutora Aline, doutor Manel Vanderique, doutora, aqui do primeiro DP, doutora Gênia, né? Também o delegado do homicídio, enfim, todos os delegados, doutor Renato, e são eles merecedores, sim, de uma homenagem aqui desta casa. Têm feito um grande trabalho no nosso município. Então, fiquem os meus parabéns a todos os delegados no dia de hoje. Que Deus abençoe. Obrigado, devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, pastor Elias. Ainda escrito nas comunicações, vereador Lélio Alvarenga, posteriormente vereador Jean. Com a palavra, vereador Lélio Alvarenga.
Obrigado, senhor presidente. As comunicações, senhor presidente, para agradecer ao agora vereador Edson Lopes, ainda como secretário da Secretaria de Meio Ambiente, retornou ao ofício aqui, onde nós tínhamos solicitado ali, onde nós tínhamos solicitado aqui, uma roçagem, né, ali no campo, ali de futebol da Vila União, onde foi atendido, quero agradecer, porque é a diversão que aqueles moradores ali têm, pastor. Então, quero agradecer ao senhor pelo atendimento, foi uma voz, na verdade, nossa, agradecer também ao Ricardo, né, que executou essa obra lá, colega, amigo da gente, sempre presente, sempre atuante, sempre prestativo. Obrigado, Ricardo, obrigado, o Edson Lopes, e também a todos, a toda a equipe da Secretaria de Meio Ambiente. E por último, senhor presidente, cumprimentar também todos os delegados, quero cumprimentar aqui nas pessoas, do nosso amigo delegado Dr. Manuel Vanderique, também da doutora Aline e do doutor Hélio. Cumprimentando esses três delegados, quero cumprimentar os demais delegados que têm um trabalho importantíssimo na vida social, na vida de cada um de nós. Então, parabéns a todos os delegados que fazem seu trabalho com excelência em defesa em favor do cidadão. Muito obrigado, senhor presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Lélio Alvarenga. Com a palavra, ainda nas comunicações, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Apenas para comunicar, mais uma vez, uma resposta aqui da ANTT, onde essa casa solicitou estudos técnicos para a implantação da passarela de frente ao bairro São Mervilho e também da implantação do viaduto da confluência da BR-153 com a Avenida Pedro do Vico. Esse pedido, dessa vez, não foi de minha autoria, mas a ANTT recebeu a resposta da Triunfo Concebra, onde a Triunfo Concebra citou, inclusive, o nosso nome. Por ocasião da resposta ao vereador Jean Carlos, ainda em março de 2017, onde foi reafirmado, e conforme informada aquela ocasião a minha pessoa, que as passarelas do quilômetro 89,90, aliás, do quilômetro 90,5, de frente ao bairro São Merville, com o bairro Santo Antônio, serão implantadas no início de 2019. Eu insisti naquela ocasião, nobres pares, para antecipação. Inclusive, tive um aceno positivo da Triunfo Concebra quando estivemos no Ministério do Transporte, vereador Leandro, na solicitação daquele pleito com o prefeito Roberto e com Vossa Excelência, junto com o deputado Jovem Arantes, na solicitação de implantação da trincheira do Recanto do Sol. E naquela ocasião, o deputado federal também insistiu na antecipação da implantação das passarelas, que ele também presenciou lá a dificuldade da passagem das crianças no trecho ali do São Merville com o Santo Antônio. Então, dá uma satisfação àquela comunidade que, mais uma vez, a Triunfo Concebra confirmou no início de 2019 a implantação da passarela interligando aquele bairro São Merville, Buritis, ao Santo Antônio. É o que nós esperamos que aconteça mesmo no início de 2019, para diminuir ali o risco de acidentes, principalmente os alunos que transitam diariamente ali para o acesso à escola municipal, a salvo engano, Raimundo Argueaves. Então, Argueaves, obrigado, vereador Geri. Então, fica aí uma satisfação à comunidade do bairro Somerville, bairro Buriti, Santo Antônio, que a Triunfo Concebe confirmando mais uma vez a implantação das passarelas para o primeiro semestre de 2019. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jean. Realmente é uma região que precisa dessa passarela. Ali tem o bairro também, além do Santo Antônio, tem Vila Rica, Tesouro, ali para cima, Alvorada. Realmente precisam que essas crianças tenham segurança em atravessar aquela BR para ir para a escola. Ainda nas comunicações, vereadora professora Geli.
Obrigada, presidente. Eu quero também exaltar aqui o dia do delegado e quero parabenizar todos os delegados em nome da doutora Aline, que é a delegada regional aqui, que faz um trabalho extraordinário junto com os demais delegados e delegadas. Mas em nome dela eu parabenizo a todos. E também exaltar, senhor presidente, também encaminhamos um ofício a DENIT em relação ao trevo da van. Ali é um trevo já dentro da nossa cidade e não tem nenhuma lâmpada, vereador Américo. Está totalmente no escuro. Quem passa ali à noite é o vereador Pastor Elias, passa muito ali também. É um verdadeiro caos. E nós fizemos a solicitação ao DENIT e eles responderam aqui que não tem verbas para poder fazer isso, mas que o próprio DENIT está tentando buscar uma solução, está tentando alocar alguns recursos para poder resolver o problema. O que nós esperamos, o que a população, sobretudo aquelas pessoas que usam tanto aquele espaço ali, é que sejam alocados esses recursos e que possa ter a iluminação ali no trevo da van. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereadora professora Geli. Da minha parte também, cumprimentar os delegados na pessoa da doutora Aline, do doutor Daniel, pelo excelente trabalho. Um abraço a todos os policiais civis e militares também, que colaborem muito para a nossa segurança. Sem eles, nós estaríamos muito mais expostos, né, à criminalidade. E um abraço a todos. Boa semana, sem mais nada a ser tratado sobre a proteção de Deus, declaro encerrada essa presente sessão.